25ª reunião ordinária, 5 de setembro de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Olívia Teodoro dos Santos. Júnior Aparecido Oliveira. Presente. Jonathan Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis dos Santos, presente. Antônio Nazaré de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas. Elton Henrique de Lima.
Presente.
Emerson Nonato Silva.
Presente.
Como digo, senhor presidente, todos estão presentes.
Obrigado, senhor vereador.
Pernet.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberta os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a chamada, a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 134, gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 23/2023, servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, na mídia anexa, a digitalização de toda a documentação solicitada referente à aquisição dos veículos leves e pesados. Informamos que os veículos marca Versa e o caminhão compactador ainda não foram pagos em virtude do atraso provocado pela migração do sistema. Outro sim, informamos que para a aquisição dos veículos foram utilizadas fontes de recurso ordinária e vinculada, como se depreende da documentação enviada. Por fim, informamos que não houve qualquer adiantamento para a aquisição dos veículos leves ou pesados. Sendo provavelmente subscrevendo, atenciosamente, Fabiano Silva Moretti, prefeito municipal. A documentação anexa já foi disponibilizada, inclusive, no grupo da Câmara. Ofício 133, gabinete do prefeito também, em atenção ao requerimento número 24/23, servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, na mídia anexa, a digitalização de toda a documentação solicitada referente à realização do primeiro Jaci Rodeio Festival 2023. Outro sim, informamos que todas as despesas foram pagas posteriormente à realização do evento, não havendo nenhum tipo de adiantamento, como se depreende da documentação enviada. Sendo provavelmente, subscrevemos atenciosamente, Fabiano Silva Moretti, prefeito municipal. A documentação também já foi disponibilizada no grupo, os empenhos e notas fiscais. O ofício número 5/2023 é encaminhado pela Secretaria Municipal de Finanças, Erleda Conceição Mendes Fernandes. Em atenção ao requerimento 25/2023, de autoria do vereador Célio Reis dos Santos, sirvo-me do presente para prestar as devidas informações. A servidora da Caixa Econômica Federal, por sua agência em Lavras, Tatiana Alvarenga, entrou em contato com o servidor José Augusto no dia 31 de outubro de 2022, informando que foram constatadas movimentações suspeitas na conta 153-9 de titularidade do município de Jaci, ocorridas nos dias 28 e 31 de outubro de 2022. Deslocamos até a agência da Caixa Econômica Federal em Lavras, eu, Fabiano e José Augusto, momento em que foi informado que foram constatadas movimentações atípicas na conta 153-9 por meio de programação de agendamento de boletos. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, foram programados 6 pagamentos de boletos de valores entre R$ 112.312,27 e R$ 198.410,13. Como os valores eram altos e para empresas não cadastradas como fornecedores ou prestadores de serviços no município, os mesmos foram contestados pelo prefeito municipal na própria agência da Caixa Econômica Federal e lavrado o competente boletim de ocorrência. Dos boletos programados, a Caixa Econômica Federal conseguiu fazer o estorno da importância de R$ 539.005,05, restando o valor de R$ 456.237,97. Diante de tal situação, o prefeito municipal encaminhou o ofício 137/2022, de 7 de dezembro de 2022, ao delegado regional de Polícia Civil, Dr. Josias Moreira Gifone, que instaurou um inquérito policial para apuração dos fatos, conforme o ofício encaminhado. Estas são as informações que me cabiam prestar, acompanhadas de documentos estando à disposição do vereador na Secretaria para sanar qualquer dúvida. Sendo só para o momento subscrevendo, atenciosamente, Arleda Conceição Mendes Fernandes, Secretária Municipal de Finanças. Em relação às proposições, a indicação número 51 da vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão que envie expediente da Prefeitura que seja retomado para o dia todo, para que o expediente da Prefeitura Municipal seja retomado para o dia todo, tendo em vista a carga horária dos servidores, podendo o atendimento ao público ser efetuado no horário que a administração achar mais conveniente e benéfico para a população. Indicação número 52, também da vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando expediente da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, solicitando o remanejamento de um motorista que faz parte dos contratados pela Prefeitura Municipal, que atualmente está lotado na Secretaria de Saúde, atendendo os PSFs do município para outra secretaria, tendo em vista que o mesmo tem sido objeto de muita reclamação por parte de pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. A indicação número 53, da vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando expediente à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, solicitando que os portões da Praça de Esporte permaneçam abertos o dia todo, e não somente nos horários de treinos, como vem acontecendo, tendo em vista que foi contratado um novo funcionário para atender a pasta, e com isso a população, em especial as crianças, serão beneficiadas, pois poderão utilizar as quadras para práticas esportivas. Indicação número 54, também da vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando expediente à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que sejam tomadas as devidas providências para que não faltem fraldas geriátricas, leites especiais, medicamentos de uso contínuo, tendo em vista que existem reclamações da população por causa da falta dos mesmos, sendo que muitos pacientes não têm condições financeiras para arcar com os custos desses materiais e as aquisições muitas vezes são efetuadas em intervalos longos, o que provoca a falta dos materiais e medicamentos. Solicita também que seja empregado mais agilidade nos agendamentos de consultas especializadas, marcação de exames e cirurgias eletivas. A indicação número 55, também do vereador Olívia Teodoro dos Santos, solicitando expediente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, reiterando pedidos verbais para instalação de uma tampa, tipo grade, no bueiro existente na rua José de Bastos Neto, ao lado do passeio do campo de futebol Anderson Martins Moraes, tendo em vista que, há bastante tempo, o bueiro está aberto, proporcionando riscos de quedas de pessoas, em especial crianças que sempre transitam pelo local. Indicação número 56, do vereador Olívia Teodoro dos Santos, solicitando envio de expediente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, reiterando pedidos verbais para limpeza no terreno localizado no final da rua Maria Luísa da Paixão, no bairro da Serra, onde foi perfurado um poço artesiano pela Copasa, tendo em vista que o local está com muita sujeira, o que vem trazendo transtornos para os moradores adjacentes. Indicação número 57, também do vereador Olívia Teodoro dos Santos, solicitando expediente para a senhora secretária municipal de educação, solicitando a instalação de cortinas nas janelas das salas de aula das escolas municipais, visto que as existentes não se encontram em boas condições para uso, o que prejudica os alunos, tanto no tocante à entrada de raios solares, que provoca reflexo nos quadros, bem como no aumento da temperatura dos ambientes. O requerimento número 28, subscrito pelo vereador Olívia Teodoro dos Santos, solicitando a Secretaria Municipal de Planejamento de Gestão informações com envio de documentação comprobatória acerca do estágio em que se encontra a aquisição / instalação das câmeras de segurança nas ruas da cidade, conforme disposto na Lei Municipal nº 1379, de 26 de março de 2021. Justifico esse requerimento face ao longo tempo em que a lei foi sancionada e até o momento nenhuma câmera foi instalada, fazendo-se extremamente necessárias. Requerimento número 29, também do vereador Olívia Teodoro dos Santos, solicitando expediente à Secretaria Municipal de Planejamento de Gestão, requisitando informações com envio de documentação comprobatória acerca de quais servidores e secretarias serão contemplados com os reajustes salariais defasados e prejudicados, tendo em vista que existe uma orientação da ANVER para a regularização dessas pendências. Requisita ainda que seja informado o impacto orçamentário e financeiro dos referidos acertos. Requerimento número 30, também subscrito pelo vereador Olívia Teodoro dos Santos, solicitando expediente para o chefe do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, requisitando cópia em sua integralidade do processo licitatório nº 95/2023, pregão presencial 35/2023, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e poda nas estradas vicinais urbanas e rurais do município de Jaci, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, de acordo com a demanda do município. Requerimento número 31, subscrito pelo vereador Emerson Ronaldo Silva, solicitando que seja encaminhado expediente ao seu prefeito, requisitando que o mesmo determine ao Departamento de Recursos Humanos que informe a esta Câmara sobre o número exato de servidores da Prefeitura, sejam eles ativos, inativos, contratados, que temos e também sobre o percentual da folha de pagamento do nosso município. E o requerimento número 32, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente ao senhor prefeito, solicitando que seja determine ao setor responsável que forneça informação, acompanhada de documentos comprobatórios, dos valores pagos a Raulmir Meireles Parada, contratado para a prestação de serviços de apresentação de espetáculo circense e fornecimento de algodão doce e porções de pipoca para 800 alunos das escolas municipais, nos termos do processo licitatório nº 113/2023, inelegibilidade número 23/2023. Em relação aos projetos em pauta, os vereadores têm juntar as suas pautas. O projeto 19/2023, que institui o vale abono de 25% para todos os funcionários ativos ou inativos em estabelecimento que proporciona lazer e entretenimento no município de Jaci, ele consta em pauta aí, já que está dando entrada à emenda modificativa número 1, de autoria do vereador presidente Júnior. Os projetos de lei número 20, que altera a Lei Municipal 1440/2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária 2024 das Providências, de número 21, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Jaci para o exercício financeiro 2024, número 22, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e sobre o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e da outras providências, de número 23, que institui o Programa Municipal de Habitação Popular Sua Casa Nova Jaci e da outras providências, e o de número 24, 2023, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, FUMEMA, e da outras providências. Todos esses projetos estão em pauta para leitura em via às comissões permanentes. Então, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições em pauta.
Obrigado, Ranieri. Coloco em votação as indicações. Número 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Os que forem contra, se manifestem.
Presidente, só por gentileza. Foram muitos, né? Então, assim, às vezes, eu estava até anotando aqui se existe a possibilidade, na próxima reunião, nós temos esses números também, os números do requerimento, do ofício, para a gente acompanhar aqui. Ótimo. Obrigado. Rony, obrigado, Rony. Está no verso.
Vereador Júnior, presidente, eu quero só me abster desse 52 aqui, viu? É porque eu não estou bem ciente do que está acontecendo, então eu não quero ser injusto, não. Eu quero me abster só dos 52, o resto, por favor. Vocês estão sabendo, aí eu não quero botar assim sem saber o que está acontecendo, é ruim.
Mais alguma observação?
Vereador Júnior, eu queria que a dona do projeto, a dona da indicação, que é o Olívio, explicasse um pouco sobre esse remanejamento. O 52.
Nós temos, né, um funcionário que está na pasta fazendo um prestando serviço para os PSF. Eu falo porque eu estou no PSF, então ele atende os três PSF. Já há uns dias atrás, já foi pacientes, funcionários reclamarem do devido motorista. Eu estou pedindo para que o secretário de transporte tire ele dos PSF e coloque ele em outra pasta que vai usar, que ele não tem atendimento com os pacientes e acompanhantes. E funcionários.
Sim.
Não estou falando que ele não faça um serviço,
sim,
que ele não faça, que não trabalhe. Eu só não quero que ele tenha contato ou, né, se interaja com os pacientes. Porque para trabalhar na saúde, Elton e Jonathan, vocês dois são aqui, vocês sabem disso, motorista, a gente tem que ter ética profissional. A gente tem que ter carinho e cuidado.
Com certeza.
Vou te tratar igual eu quero ser tratada. Então, eu acredito que respeito é bom para todo mundo. E a pessoa está desacatando. Paciente, acompanhante e profissional.
Sim. A senhora vereadora já levou conhecimento do chefe da pasta? Já?
Já.
Com nome,
o chefe da pasta já tem ofícios. Tudo que era para ter lá, ele já estava. Então, essa é a oportunidade que eu tenho como vereadora de fazer esse pedido. Okay. E acredito que quem tiver, né, conhecer já ouviu das reclamações, que possam fazer o mesmo.
Sim, tranquilo. Obrigado, presidente.
Mais alguma consideração, algum vereador? Posso passar, então, a votação dos requerimentos? Requerimentos de número 28, 29, 30, 31 e 32. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Os que forem contra, se manifestem. Aprovado por unanimidade do plenário.
Boa noite a todos que nos assistem, senhores vereadores, funcionários dessa casa, quem nos visita, as assessoras do Corgui, e o Wilson, nosso ilustríssimo doutor Lauro, nosso assessor jurídico, uma boa noite. Quero começar minhas falas, né, falando sobre a nossa visita a Anver, no dia de ontem, no qual vereador Olívia, vereador Cordinho e eu fomos muito bem recebidos, né, pelo diretor executivo da Anver, que é o Cacá, onde ele elucidou algumas dúvidas, né, que a gente tinha em relação ao que está acontecendo. E algumas coisas nós notamos que realmente estava atrasado, mas não por causa da Anver, né, vereador Olívio, vereador Corguim, e sim porque estava faltando o envio de alguns documentos. É por isso que é pertinente a indicação da vereadora Olívia de número 51, no qual a nossa prefeitura trabalhava antes do meio-dia com o trabalho interno, né, resolvendo os problemas internos, e a partir do meio-dia trabalhava com atendimento ao público. Então, já que nós estávamos mudando de sistema, ia dar essa demora, esses tardalhaços, né? Então deveria de, pelo menos, né, nesse período aí de transição de uma empresa, de um sistema para o outro, que tivesse feito uma força-tarefa, né, para mandar os devidos documentos que a Anver estava precisando, porque aí teria menos morosidade. Não é que iria ser rápido, né? Mas ia ser menos demorado. Tiramos as dúvidas sobre quais as classes que iam ser atendidas primeiro, depois a vereadora Olívia e o vereador Cordinho pode falar melhor, porque senão eu falo tudo o que foi feito ontem, aí eles não têm depois o que passar, né? Apesar que os dois têm uma mente brilhante e eles guardaram algumas informações que eu não consegui guardar, porque ninguém consegue guardar tudo, né, na cabecinha. Você consegue, Sérgio? Entendi. Bom, diante disso, né, já quero mais uma vez agradecer a calorosa recepção que a gente teve do Cacá, que apresentou todas as dependências da Anver para a gente e explicou certinho o que vai acontecer daqui para frente. Então, a gente já sabe que tem que mandar documentações para lá, e a Anver hoje esteve... hoje o pessoal da Anver esteve aqui no município para pegar esses documentos, né, Liz? E tirar algumas dúvidas. Não sei se já conseguiu...
Eles fizeram uma reunião hoje com alguns funcionários da prefeitura, que é hoje 10 de manhã. Ele falou para nós que eles estariam aqui 9h30, era 10 horas, eu fui na prefeitura. Eles estavam lá, Patrícia, Virgínia e o Cacá. Eles tiveram uma reunião e também amanhã vai saindo a Maraísa, o doutor Jaderson e acredito que a Labib, para poder fazer um curso, sim, também.
Obrigado, vereador Olívio. Sabemos também que a Anver fez uma indicação, né, para o executivo de mandar para essa Câmara um projeto de lei para complementação do piso da enfermagem. Então, eu peço que depois, né, que os servidores, né, forem na Anver amanhã, que eles façam esse projeto de lei o mais rápido possível, para mandar para essa casa, porque senão depois demora.
Presidente,
o projeto chega nessa opinião.
O doutor Jarson me falou que provavelmente na segunda-feira ele está mandando o projeto de lei para cá.
Ah,
acredito que na terça-feira possamos, né? Não sei, doutor Lauro pode dizer depois, que se a gente eu posso pedir urgência no projeto, é no meu interesse.
Vereadora Olívia, é do interesse de Vossa Excelência e também merecido, né, pelo esforço que a sua classe faz e o carinho que a sua classe atende todos os munícipes.
O presidente, só um minutinho. Até mesmo porque o prefeito é 6 horas demais para o projeto, né? Era para estar aqui faz ó, há muito tempo.
Ô Rogério, agora eu vou corrigir. Vou corrigir porque o que está acontecendo é diferente. Nossa, o projeto de lei foi aprovado, está tudo ok, mas nós tínhamos uma plataforma que é o InvestSUS, que não foi alimentado, o município de Jaci não recebeu nenhuma verba do governo federal. Então, eles têm do dia 1º, foi até o 1º, até o dia 10, para arrumar qualquer pendência do que já aconteceu, que hoje o secretário de saúde, Rodolfo, me mostrou que está tudo ok com o InvestSUS, está esperando só o governo federal mandar o repasse. A lei que tem que mandar para cá é para fazer o complemento do que não é do que vamos receber complemento, não. Nós vamos receber o salário base, mas é o que a prefeitura precisa repassar. Então, eles precisam da lei municipal para que seja liberado para eles pagarem para nós.
Vereador Olívia, mas esse programa já não era para ter sido alimentado?
Era para ser alimentado nesses trâmites, né?
Então.
Nesses trâmites. Isso foi o que aconteceu, Rogério.
Então,
nós...
O executivo de não colocar o funcionário certo para executar o programa.
Então, agora eu acredito, agora está tudo ok.
Eu falar a verdade.
Não, pode ser, Rogério, mas eu estou falando que agora, graças a Deus, vai acontecer. Nem eu tenho, Rogério. Mas eu quero ser certa.
Não vou acusar ninguém.
Bom, então... Mais uma vez, a gente tem alguns problemas pontuais, né, no qual a gente precisa de um olhar mais cuidadoso com esses pontos, né, vereador Corguinho, vereador Elton, para a gente resolver esses problemas. Porque são problemas pequenos, né, que pode ser resolvido rápido. Vereador Nico e eu, a gente é cobrado do pessoal das estradas rurais, né, do pessoal da zona rural. Por quê? Realmente precisa de melhorias. Aí faz a melhoria de tal ponto até tal ponto e esquece o outro. O vereador Banana tem uma demanda que é uma coisa séria. Que é uma coisa séria, porque pode causar um acidente grave ali e matar alguém se aquela árvore perto da casa dele cair. E... essa autorização já tem...
Nem
sei quantos meses tem.
Você viu a limpeza que eles fizeram em volta da estrada, tanto que ficou bonito e cresceu, parece que legou até a estrada lá.
Pois é.
Que a prefeitura que devia ter feito.
Pois é. Então, a gente tem alguns probleminhas aí que fica evidente para a população que e são falhas que não são difíceis de ajeitar, né, Rogério? Porque eu acho que tem que ter uma força de aço, porque realmente tem muita gente para mandar e pouca gente para dar ordem, né? Então, alguns problemas pontuais que deveriam ser resolvidos não foram. A vereadora Olívia fez uma indicação pertinente às câmeras. Uma vergonha, gente. Uma vergonha. E já se tem tudo. Compra tudo. Menos comprar alguns equipamentos para deixar a nossa cidade mais segura. O que eu ouço mais na rua, o que o povo agora pede mais na rua é para olhar com mais carinho para a saúde e para a segurança. Porque o nosso efetivo policial hoje é pequeno. Temos dois da corporação que estão fazendo curso. Vereador Corguinho, acho que foi na reunião passada que ele falou que o problema não é só de Jaci, é do Estado. Então, a gente sabe que está em defasagem o número de efetivo policial. A gente sabe disso. E uma cidade que não tem nenhum olheiro na entrada e saída da cidade, pelo menos, eu acho uma vergonha. Vereador Célio, em 2021, nós estamos no segundo semestre de 2023, em 2021 o vereador Célio fez o projeto e foi aprovado e nada foi feito. Outro projeto também que foi aprovado por essa casa e colocaram assim o projeto como se... E fizeram um carnaval em cima desse projeto. Que é o projeto das placas fotovoltaicas. Ninguém falou mais nesse projeto. Ninguém falou. Mandou para essa casa, colocou pressão, falou que estava com pressa, que tinha até uma determinada data para mandar documentação e para economizar dinheiro para os cofres públicos. E cadê o projeto? Nada foi feito. Nada. Nem conversar sobre esse projeto eu ouço conversar. E fizeram um carnaval, falando que ia economizar nisso, ia economizar naquilo, até eu fiz um projeto, né, uma indicação para o prefeito, eu falei aqui na Câmara, que o que fosse economizar era para ajudar as famílias carentes. Uai, o que está acontecendo? Nós não estamos aqui para ajudar as famílias carentes, não, bem como todas as famílias de Jaci, mas estamos sendo ridicularizados, infelizmente. Eu vejo que tudo anda direitinho quando tem que ser daqui para lá, para o Executivo. Legislativo, para o Executivo, tudo certo. Aí quando tem que vir de lá para cá, nada é feito. Nada é feito. Eu fiz alguns requerimentos, né? Certa feita, e fui respondido pelo gabinete do prefeito no dia 28 de junho. E a vereadora Olívia fez um requerimento, uma indicação sobre aquele poço artesiano, né, que a Copasa fez lá na Serra. Mandaram da prefeitura a resposta do requerimento que eu fiz, mas totalmente fora de contexto, faltando informações. Gente, pelo amor de Deus, aqui vocês não estão tratando com gente burra, não, gente. Vocês podem até pensar. Mas, pelo amor de Deus, resposta incompleta, resposta vazia. Até hoje eu não sei qual foi a outorga que eles tiveram para furar aquele poço. Se eles tiveram a autorização, quem deu a autorização? Esse foi o requerimento que a gente fez e não veio. Agora, pelo que eu fiquei sabendo, furaram o poço no lugar errado. E a gente não tem informação para falar se é verdade ou se não. E o nosso papel é o quê? Pedir. O pedido foi feito. A resposta está aqui, ó. Forma incompleta. Isso aí é fazer a gente, a população, de bobo. Um encontro de motociclistas. Estava ótimo. Ótimo mesmo. Qual foi a hora que agradeceram os vereadores? Eu participei dos 3 dias. Se essa casa, gente, se essa casa, ela está em consonância com o Executivo, a obrigação da gente ser ouvido é muito grande, ué. Porque senão fica muito fácil
manda um projeto para cá, atrasado e a toque de caixa. Ah, tem que votar porque vai ser bom para a população. Claro que vai ser bom, pô. E o que a gente faz e manda lá para baixo não é bom, não? Será que não é bom, não? Eu não estou pedindo nada para mim. Vereador Rogério está certo. Vereador Nico, o senhor está pedindo as melhorias das estradas rurais só para a estrada onde mora sua família?
Não, de jeito nenhum.
Vereador Jonathan, quando o senhor pede, cobra subvenção, que já era para ter sido repassada há muito tempo essa vergonha, porque a gente está passando vergonha. A gente chega na rua, um pergunta. A gente chega em outro lugar, outra pessoa pergunta. Aí, tem um projeto péssimo nessa casa, que é inconstitucional, que eles não têm a hombridade de tirar ele. E eu já mandei mensagem pedindo para retirar esse projeto. O vereador Elton sabe que esse projeto é não tem fundamento. É infundado. Não tem fundamento nenhum. Outro projeto que está nessa casa, eu sou diariamente cobrado das diretoras. Elas me cobram. E aí, o que, que foi feito? Foi feito um ofício assinado pelos vereadores, no qual a gente pediu para mudar a redação. Nem isso eles querem fazer. Uma vergonha. E aí manda dois projetos. Um no valor X, aí vê que não tá correto. Manda com o valor X mais Y. Aí a gente pede para mudar a redação, para acertar e começar a resolver os problemas que eles mandam para nós, sendo que eles têm que resolver. E eu já cansei de tentar conversar, já cansei de mostrar aonde estão os erros e ninguém toma atitude nenhuma. Nenhuma. Essa casa, eu já deixo bem claro, essa casa ainda continua de mão dada com o povo. Não é a favor do prefeito, nós estamos de mão dada com o povo. Coisa que era obrigação do executivo fazer o mesmo. O vereador Jonathan cobra alguma coisa aqui? É para ele? Não. Olha o tanto de criança que está sendo contemplada aí, gente. A vereadora Olivia faz alguma cobrança aqui? Ela está coberta de razão. Ela tem que passar pela vergonha de ter que pedir o paciente dela, que ela vai fazer curativo, para comprar gazinha. Pelo amor de Deus. Outra coisa, Rogério, o senhor foi muito feliz. Eu fui no PSF da Serra. O PSF ficou maravilhoso. Cobrança dessa casa, que estava uma marmota. Puro morro. Não sei como que a turma trabalhava lá. A verdade é essa. Fez um PSF de última linha, de último gosto. Faltando a maca ginecológica, é assim que fala, Olívia? Faltando maca ginecológica. Faltando os equipamentos da odontologia.
Ginecológica, as gestantes não podem ser atendidas lá, porque elas precisam sentar na maca, deitar na maca. Não se está colhendo preventivo, porque também a gente precisa da maca.
Bom, então, olha pra você ver. Então, nós estamos aqui chamando a atenção do executivo para esses pormenores. Porque não adianta nada fazer uma construção faraônica e mostrar que foi feita, muito bem feita, que lindo. Mas se ela não tem funcionalidade, não adianta nada, absolutamente nada. Estou certo, vereador El? Vereador Banana, o senhor concorda comigo? Então, e pelo que eu sei, a do PSF da Pedra Negra está funcionando, mas não tem profissional lá. A profissional que trabalhava, que estava atendendo o PSF da Pedra Negra, levou para a Serra. aonde não tem equipamento para trabalhar. Então aí fica aonde tem o equipamento, mas não tem profissional. Aí tem a profissional, mas não tem equipamento. Então dois PSF que estão funcionando o consultório odontológico.
Presidente.
Presidente, no caso, o dentista.
Sim, o dentista.
O presidente.
É o profissional da odontologia. Por quê? Ali embaixo não tem um atendimento porque não tem profissional. Lá na Serra tem profissional, mas não tem o equipamento. Então a gente entra em divergência.
E aqui no centro tem o profissional, tem o equipamento, mas o equipamento também não funciona.
Então, e temos, né, uma empresa que ela é única exclusivamente para mexer e arrumar o... Como fala? O compressor. É, os equipamentos, as canetas. Então, eu quero aqui pedir encarecidamente, né, ao executivo que realmente olhe com mais carinho para as coisas pequenas, e as coisas grandes já estão aí à mostra para todo mundo ver. Agora, o que é pequeno, a gente é cobrado na rua. E você que está nos assistindo, está errado de nos cobrar? Não. É o direito de vocês e obrigação nossa de ouvir a cobrança de todos e trazer aqui para essa casa. E obrigação maior ainda do executivo, que teve mais de 2.000 votos, executar. Por quê? Essa casa é a casa do povo. Nós somos o representante do povo. Nós levamos a demanda do povo para a prefeitura. E não a minha demanda particular. Não é a minha demanda particular. Alguns secretários nos tratam de uma forma fenomenal. Outros parece que está entrando um cachorro lá dentro da prefeitura. Nem bom dia, nem boa tarde tem coragem de falar com a gente. Não tem. Apesar que eu também estou... Não sei se eu posso falar. Estou nem aí. Porque... Eu vou falar uma palavra mais assertiva. Estou defecando e caminhando. Estou igual o cavalo marchador em 7 de setembro, cagando e andando. Então, para esse secretário que acha que a gente não é nada, a gente está aqui cobrando algumas coisas de 2021. Gente, para algumas pessoas ficar de nariz em pezinho, para nós lá na prefeitura... Feiura. Estamos aqui para trabalhar junto com a prefeitura, gente. Mas também nós estamos aqui para ser feito de bobo. Igual a gente está sendo feito. Respostas incompletas, fora de contexto. A gente vai lá na prefeitura, né, fazer a política da boa vizinhança. Chega lá, a gente é enganado. Porque ninguém passou para a gente... E olha que a gente já conversou muitas vezes sobre a Anver. Ninguém passou para a gente as informações precisas. E eu não estou aqui, gente, para causar discórdia entre a Câmara e a Prefeitura. Eu estou aqui para mostrar a realidade, para ser transparente. Coisa que eu jurei para mim mesmo, e para quem estava perto de mim, os meus mais chegados, que eu iria entrar na Câmara para fazer a diferença. Não estou aqui contra A, contra B ou contra C. Não estou. Eu estou aqui contra o erro. E estou aqui para cobrar o que está em evidente falha no nosso município. Tem quanto tempo que não chega fralda? E a gente sabe que tem munícipe que precisa da dieta. Gente, nós estamos falando de dieta, que é alimentação. Pelo amor de Deus. Outra coisa que está feio no nosso município, contrata-se um monte de gente para executar alguns projetos. Aí, Ijaci está cheio de projetos bonitos. Os professores estão todos aí trabalhando, dando o suor para fazer da nossa cidade uma cidade mais acolhedora para as nossas crianças. Ótimo! Parabéns! E a parte vergonhosa, não estão pagando eles. O que, que é isso, gente? Faz um monte de projeto. Coloca um monte de projeto para rodar aí, ó, para ser desenvolvido. E não paga? O que, que é isso? O que, que estão fazendo com esse dinheiro? A pergunta que não quer calar. O que, que estão fazendo com esse dinheiro? Porque eles já tinham que ter programado isso daí. Vem para cá todos os anos o orçamento no qual ele tem que ser seguido, tal qual ele veio para cá. Mas aí pega um daqui, passa para lá, passa para cá, e quando vê, quem fica sem o pagamento? É o executivo? Somos nós? Nós estamos recebendo também. Por isso que eu estou aqui cobrando, por isso que eu estou aqui cobrando. Não estou aqui de brincadeira. O salário de nenhum vereador aqui atrasa. Nenhum. E de nenhum de nós servidores. Dos nossos servidores. Nenhum. Do prefeito, da vice, do secretariado todo. Dos cargos comissionados. Não atrasa. Não atrasa o salário de ninguém. Agora, o que estão lá na ponta, desenvolvendo os projetos, salários estão atrasados. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter um brilho na cara. Pelo menos para colocar a casa para rodar. Por quê? Falar que a Câmara está segurando o projeto hoje. Duvido que fala. Na gestão da vereadora Olívia como enquanto presidente, nenhum projeto ficou parado nessa casa. Nenhum. No meu mandato de presidente também não tem nenhum. Exceto os que estão sem embasamento jurídico. Estão inconstitucionais aqui. Porque é uma instituição querendo uma coisa, sendo que não está desenvolvendo aquilo que ela está pedindo dinheiro para tal. Será que esse povo acha que manda projeto para cá e a gente não lê, não? Será? Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com essas brincadeiras aí. A gente está tendo muita coisa boa aí. Está tendo festa, está tendo isso, está tendo aquilo. Construção nova, fazendo cemitério, bababá. Ótimo! Agora, isso aí. Até os túmulos agora, o nosso túmulo é diferente. Ele é até maior um pouquinho. Deve ser para alguém mexer lá dentro, né? Revirar lá dentro. Mas o que tem que ser feito, que já foi programado para ser feito o ano passado, está ficando para trás, gente. As coisas grandes estão
sendo feitas. Ano passado não, chefe. Presidente.
A gente,
desde o primeiro mandato nosso, primeiro
não,
ano.
Fala assim, que esse ano não está sendo executado, né, o que foi votado ano passado no orçamento. Então, ele sabia do orçamento, sabia com o que tinha que gastar. E agora? Fora o superávit. Bom, então, orçamento não deveria faltar. Não dever se ia faltar. Só que eu não tenho essa certeza. Se tem orçamento para pagar todas as coisas e pessoas que a gente está aí. Não vamos ser feitos de bobo. Nenhum de nós vereadores, eu como presidente, representante dos vereadores nessa casa, eu não vou admitir ser feito de bobo. E aqui também não tem ninguém trabalhando às obscuras. Estamos trabalhando às claras e deixando extremamente alvo. Né? Alvo de tiro, não. Alvo de claro. Todas as informações que a gente passa. Tudo. Já estou cansado de ouvir falar que essa câmara não faz nada, mas hoje eu cansei de ouvir isso. Então, por favor, ouça o que essa casa legislativa está falando. Está fazendo de indicação, requerimentos e ofícios. Porque tudo que vem da prefeitura é apreciado e votado no mais curto prazo de tempo. E tem dia que a gente não está aqui na Câmara, mas estamos aí, ó, em contato com outro por telefone. Qual projeto? Qual parte eu não entendi? Ou que o vereador Nico não entendeu? Vereador Rogério? Sempre estou em contato com o Dr. Lauro para tirar dúvidas pertinentes a tudo que chega nessa casa. E tudo que é, tudo que vem também do governo para essa casa, para a gente ver se está sendo feito lá na prefeitura. E a gente está aqui de portas abertas. A gente tem o diálogo com o executivo. Então eu peço mais carinho nos nossos pedidos. Né? Eu queria falar sobre uma das indicações que a vereadora Olivia fez, que é sobre o campo. É uma vergonha, gente. O campo gastou tanto dinheiro naquele campo, a população pagou seus impostos, a gente arrecadou os impostos, fez o campo, ficou maravilhoso, fez a homenagem para uma pessoa de extrema importância para o nosso município. Foi muito, muito bem feito, né? Muito merecido a homenagem para o Som, que era meu amigo pessoal, e não deixar a quadra, o campo aberto. O campo está sendo utilizado para o treino, então já disseram que não pode ser usado. Beleza. A quadra coberta, ela está sendo usada, porque tem escolinha, né, Corguinho? Tem as escolinhas que funcionam lá. Mas é de fora não, gente. Deixa as crianças brincar lá. Por que que não pode? A quadra foi lá, foi feita com o dinheiro do povo. Então, o povo é que tem que usar, ué.
Mas parece que ali, as pessoas entram ali dentro, o presidente, e pensam que aquilo ali é deles. Entendeu? Quer mandar mais que o povo, mais que o prefeito. Ele tem que zelar, ajudar, organizar, mas proibir. Isso, nunca. Né? Aí o cara bate no peito e pensa que aquilo ali é dele. Ele não vai sair, ele vai sair e vai levar pra ele. Não pode.
Aquele portão lá, o presidente, inclusive, essa semana, o menino da Olívia machucou, não foi ali? Ontem. E o portão estava fechado, o Fábio teve que ir lá no outro lado da rua. Eu não sei porque que ele não quer abrir o portão.
Então, gente, já fica aqui. Mais uma vez, essa mesa diretora, ela não segura nenhum projeto. Mas eu quero que nós sejamos ouvidos. Ah, mas quer que abra o campo para o pessoal passar do PSF lá para a Vila... Problema! E daí? Problema. Se alguém quer passar lá só para atravessar, para não ter que dar a volta pela rua, problema. O povo paga para isso, gente.
Presidente, agora o meu motivo nem é esse. Estou sossegado quanto isso, que eu pedi muito e nem achado que eu estava usando como uma avenida. Hoje eu só quero que funcione, porque o Luiz Paulo está de férias. E assim, o Luiz Paulo, toda vez que a gente pede, para ele um favor de abrir o portão, ele está lá pronto para poder fazer isso para a gente. Nunca deixou de fazer, tanto faz para mim como todo mundo que trabalha no PSF. Ele até ajuda a gente a fazer isso. Mas agora, se contratou um funcionário para trabalhar, para ajudar lá no campo, para prestar o serviço, põe ele para trabalhar, ué.
É, vereador Olívio.
Diego, aí tem
certa feita, essa Câmara foi alvo, né?
Vou corrigir também aqui, tá? O Wilson que está aqui também, vou falar, eu esqueci do Wilson. Desculpa, viu, Wilson? Mas o Wilson também, depois dele gritar comigo bastante na rua, ele abre o portão.
Tá certo, Wilson, também. Mas eu quero reiterar que essa casa foi chamada de vergonha, né? Vergonha é deixar... Ô, Ranieri, eu tenho que assinar ainda, viu? Eu quero reiterar que vergonha é fazer todas essas edificações públicas e quem paga os seus impostos não poder usufruir. Então fica aqui o meu desabafo, não o meu, é o que eu escuto da população, que a população me cobra. E a minha obrigação é ouvir a população, e a minha obrigação é de deixar às claras tudo o que está acontecendo. E mandar para o executivo as reclamações que o povo tem.
Tudo isso que você falou, presidente, é o que o povo te falou. Fala, clama para nós, para a gente estar falando aqui no plenário.
Diante disso, quero agradecer a todos que me ouviram com a paciência e quero deixar bem claro, povo de Jaci, estou aqui para trabalhar para vocês. Não estou aqui contra o prefeito, não estou aqui para meter a lenha em nada. Estou aqui para cobrar o que está faltando. Estou aqui para mostrar as falhas que estão sendo cometidas. Não estou aqui trazendo essas informações, essas cobranças de modo pessoal. Eu estou falando como vereador presidente, que fui eleito pelo povo de Jaci, terceiro vereador mais votado. E depois fui eleito pelos nobres vereadores que a mim confiaram essa missão de presidir essa Câmara. Senhora vereadora, então deixo aqui o meu boa noite, que Deus abençoe a todos e passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Presidente, se me permite.
Corguinho, gostaríamos todos de convidar, de lembrar, porque o convite foi feito semana passada, de lembrar a população que são usuários da São Cristóvão, que hoje, após a reunião ordinária, teremos uma audiência pública sobre o horário das 21h30. Certo, Carguinho? Então, deixo aqui o meu lembrete.
Presidente, se me permite, quero te dar os parabéns aí nessa fala de hoje.
Obrigado.
Porque... não é, igual o senhor falou, não é para você que está pedindo, é para a população, né? Então, está de parabéns mesmo. Vereadora Olívia.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, nosso assessor jurídico, servidores da casa. Boa noite, meninas. Boa noite, Wilson. Muito obrigada pela sua presença. Está aqui toda terça agora, né, Wilson? E obrigada, viu, Wilson, você abriu o portão do campo para mim às vezes. Como né, nosso presidente falou, e quem pôde completar a sua fala aqui, nós estamos sempre aqui para trabalhar a favor da nossa população. E hoje, né, às vezes pode, o secretário às vezes não vai concordar nas indicações ou requerimentos, não tem problema quanto a isso. Porque nós pedimos verbalmente, nós vamos lá atrás das secretarias, vamos em qualquer outro lugar e pedimos. Mas quando o nosso pedido não é ouvido, não é executado, nós vamos partir para o papel. Eu, pelo menos, agora vou fazer isso. Porque nós não estamos aqui brincando ou fazendo de conta que somos vereadores. Nós estamos aqui para exercer nosso papel de fiscalizar e legislar. que é isso aí que a gente tem que fazer. E buscando sempre melhoria para toda a população, independente de quem seja. E não para um, mas sim para todos. É o que nós temos feito. As minhas indicações, né, o Elton já perguntou, do questionou aqui do meu pedido aqui. Eu não tenho nada contra, pessoal, contra o motorista, mas eu acredito que, primeiramente, eu, como uma funcionária pública, como uma servidora, como uma técnica de enfermagem, eu aprendi respeito e tenho que ter ética profissional. Se a Secretaria de Transporte quer manter um funcionário, um motorista, então mostre para ele, dê uma educação continuada de como tratar as coisas da saúde. Porque até então, quando eu estudei para técnico de enfermagem, lá me falava da ética profissional, lá me falava de como eu tenho que tratar os pacientes. Então, as pessoas chegam lá no PSF e às vezes eu não concordo com o que elas estão falando, mas eu estou lá para fazer o meu trabalho, independente de qualquer coisa. Eu não vou contra o que o médico fala e orienta, eu não vou contra o meu superior, que é um enfermeiro, o que ele orienta. Então, eu acredito que a gente tem que fazer isso. E desde, não sei, né, o Elton, o Banana, Corguinho, Rogério, Juninho, Célio, Jonathan, o Nico já disse que ele não sabe do que está acontecendo, não sei se o Banana também sabe, mas acredito que nós estamos aqui em favor da nossa população e temos que cobrar. Se as pessoas vêm até mim e reclamam, é o meu trabalho fazer isso. E o Fábio tem ofícios lá, ele tem pedidos lá. Então, eu só estou usando hoje a minha cadeira e a minha posição de vereador para poder estar pedindo isso. Nunca fiz isso. Espero não fazer, mas se tiver que fazer, eu vou fazer. Porque do mesmo jeito que tem lá o executivo, que lá do mesmo jeito que tem pessoas que usam do seu poder para fazer as coisas, nós aqui também podemos fazer isso, independente de qualquer coisa. Estamos aqui para trabalhar, não para um, mas para todos. E se estiver desagradando alguém, eu acho que todo mundo tem que ser pela causa justa. Não é favorecer ou pensar, não vou fazer isso porque eu preciso ganhar voto. Não é assim, não é bem assim. Na hora que ofendeu alguém que não tem nada a ver, porque as pessoas, eu vou em casas que as pessoas são humildes, as pessoas não têm coragem de falar para alguém, mas fala para mim. E eu, se eu estou ouvindo, eu sou errada em omitir o que eu estou vendo, como uma vereadora. Como técnico de enfermagem, eu saio lá do PSF e vou falar com o meu superior. Eu vou falar com o meu superior, que é o enfermeiro, depois eu posso falar com o secretário de saúde. Mas quanto vereador, eu não posso omitir. E outros requerimentos também foram feitos, outros pedidos. Juninho foi bem claro, né, no que nós fomos ontem, participamos da reunião da Anver. Nós fomos, não estamos duvidando de nada, mas nós precisamos ter esclarecimento das coisas. Gente, o que está acontecendo, que é a pior coisa que tem acontecido nesse período, nesse mandato, é as pessoas falarem para nós, vereadores, que uma coisa está acontecendo e, na verdade, não aconteceu, não vai acontecer e é mentira. Porque até então estávamos cientes que ia corrigir o salário de todos os funcionários. Todos os funcionários. Mas, na verdade, vão ser muito felizes e satisfeitas que, dessa vez, vão arrumar o salário das pessoas que recebem salário mínimo e menos de um salário mínimo. Ótimo. Parabéns. É isso mesmo. Eu trabalho para o meu salário, mas é injusto as pessoas que estão recebendo menos de um salário mínimo. Muito injusto. Então, esse salário tem que ser corrigido, das serventes escolares tem que ser corrigido. Então, é da educação dos servidores que está recebendo menos de salário e um salário mínimo. Então, muito bem, estou satisfeita. E depois a gente vem com outros pedidos para os demais funcionários também, que não pode ficar para trás. Porque aqui estamos quatro funcionários efetivos. E nós quatro que estamos aqui, nós não estamos incluídos nessa demanda de agora. Então, estamos sim trabalhando, estamos satisfeitos por ter, né, recebido a informação que as pessoas que vão receber um salário mínimo vai ser corrigido, do mesmo jeito que vamos cobrar. Eu pedi em requerimento para que lá também está faltando documento para poder terminar, porque eles estão pegando folha por folha para poder fazer a correção. E coisas que poderiam ter resolvido há 10, 20 anos atrás. Mas, infelizmente, tudo tem a primeira vez, né? Aconteceu agora, eu espero que melhore, eu espero que as coisas melhorem para os próximos que virão. Nós já falamos do piso da enfermagem, né? Hoje o doutor Jacques me falou que vai mandar um projeto de lei complementar aqui do que nós vamos receber. Ótimo, estou confiante, estou pedindo, vou pedir, vou cobrar, sou interessado do mesmo jeito que nós somos poucos funcionários efetivos da saúde. Eu estou a favor de todos eles e vou cobrar sim deles.
Então, sim. A senhora falou uma coisa interessante no início das suas falas, que é sobre confiar ou não confiar, né? Que a gente foi atrás de informações. Porque, realmente, a gente não recebe uma informação precisa, né? A gente não recebe uma informação precisa. Então, a nossa função é o quê? Buscar a informação de verdade, para passar pro povo, né?
É de fato que tem acontecido. Eu vou num tal lugar, aquele fulano me falou que o erro está lá no Beltrano. Aí eu vou no Beltrano, não tem nada aqui. Então o erro está naquele fulano que falou mal do Beltrano. É o que está acontecendo. É o que tem acontecido. Nós vamos lá no Compras, falam mal, o Compras não comprou, não fez isso, não fez aquilo, você vai no Compras. Não, mas não tem nenhum pedido, nenhum secretário aqui, ó. Como nós vamos comprar se nenhum secretário pediu? Então nós vamos cobrar sim, nós precisamos de agilidade. Tem dinheiro para festa, tem dinheiro para muita coisa, mas tem que ter dinheiro também para outras coisas, para outras prioridades. E, por enquanto, para mim, a saúde está sendo prioridade. A educação está ok, está indo, está correndo, a Valéria trabalha, segurança também, lógico, segurança também, foi até que eu fiz o requerimento, tem que fazer, tem uma pessoa excelente lá para trabalhar no planejamento, aguardamos as respostas dele, né? Porque é titulado como muito bom profissional, então eu quero ver se é tão bom quanto. Estamos aqui, vou cobrar, continuar cobrando a saúde, cobrando de qualquer pessoa que tiver que cobrar. Estamos aqui para trabalhar. O executivo está lá, está fazendo o seu serviço, está lindo, está maravilhoso, está muito bom. É ótimo assistir as cenas, é ótimo assistir vídeo, é ótimo ver stories, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Ótimo. Mas e atrás das câmeras? É outra coisa, é outra realidade. É outra realidade. E atrás das câmeras, estamos nós aqui, ó, nós nove vereadores, que sabemos o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Erramos em omitir. Erramos em achar que está certo. Erramos em ficar com... A palavra não vai dar conta de falar agora, não, mas eu vou falar depois. Não posso, é melhor ficar quieta. Então... nós temos que trabalhar para todo mundo, gente. Para todo mundo. Está lá o chefe de gabinete, está lá para trabalhar, para fazer. Ele ia fazer a ponte. Mas só que a ponte dele só fica cheia dele. Os barcos que carregam lá na ponte dele é só para ele. Isso eu falei para ele hoje. Está ótimo. Enquanto ele fica lá em cima, fica nós aqui, ó. E o ano que vem tem reeleição, tá, gente? O ano que vem tem reeleição. Enquanto um sobe lá em cima, nós ficamos para trás. Porque acredito aqui que todo mundo vai ser candidato de novo. Eu acredito que todo mundo que está aqui quer se reeleger. Mas dessa maneira, nosso serviço não é mostrado. E nós estamos aqui para poder fazer isso. Mostrar o nosso trabalho, independente do executivo ajudar ou não. Se é para colocar a boca no trombone, vamos embora. É isso aí que a gente tem que fazer. Só não podemos deixar que as pessoas paguem pelo erro dos outros. E paga como? Faltando as coisas que está faltando. Pessoas que não têm condições e está faltando alguma coisa, está pedindo. Às vezes tem pessoas que não têm condições, compra, fica no sufoco para poder não pedir. Essa parte a gente tem que ver. Hoje chegou um projeto de lei aqui para a construção das casinhas populares. Serão 40 casinhas. O prefeito nos elogiou. Muito bem. É isso aí, tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso aí, sabe por quê? Nós somos parte dessa administração. Nós fazemos parte 2021, 2024. Onde chega projeto dentro dessa casa, nós autorizamos. Onde chega projeto aqui, que a gente beneficia, lá o executivo executar. Então tem que dar o parabéns para nós mesmos. É o nosso trabalho fazer isso. Estamos aqui para trabalhar em favor da população. Então que as 40 pessoas que venham a receber sejam pessoas... sejam bem empregadas e que as pessoas mereçam e que esteja tudo correto, igual conforme está o projeto de lei que veio para essa casa. Que todo, ponto a ponto, ele seja executado. E nós estamos aqui para fiscalizar que as pessoas que vão ser beneficiadas estão ponto a ponto com aquele papel. É para isso que nós estamos trabalhando.
Eu gostaria de fazer um pedido para o presidente que nomeasse uma comissão aqui para para estar junto, para acompanhar essa...
Eu acredito que nós podemos fiscalizar, mas não estar junto com o grupo para poder fazer os trâmites da...
Mas a gente pode montar aqui uma comissão...
Para fiscalizar o que eles estão fazendo.
Exatamente, onde tem três vereadores.
O doutor Lauro depois pode nos orientar. Entendeu?
Beleza.
Mas estamos, né? Acredito que estamos fazendo um bom papel, seja nós, nove vereadores, e vamos continuar a cobrar e fazendo a nossa administração também, que nós merecemos. E por hoje é só.
Vereador Edilson. Vereador Elton.
Boa noite, senhor presidente. É o presidente? Vocês decidem aí quem que é o presidente. Ao jurídico dessa casa, o advogado Lauro, a vocês que nos prestigiam com as suas visitas, as assessoras do Corguinho, Leandro, um forte abraço, aos funcionários dessa casa. Inicio as minhas falas deixando aqui um versículo. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu quero aqui, de primeira mão, parabenizar a iniciativa, né, de estar trazendo o vereador Jorginho, a advogada Thalita, que esteve aqui na sexta-feira, dando todas as explicações da parte jurídica para defender a causa dos deficientes físicos, né? Esteve aqui a advogada Thalita, amiga de muitos anos, dando total transparência na parte jurídica, né? E defendendo a classe dos deficientes físicos. E tirou muitas nossas dúvidas. E é um projeto muito bem elaborado, né? Então, quero parabenizar pelas iniciativas, né? Estivemos aqui presente eu, o vereador Corguinho, o Juninho, o Rogério, Olívia, né? Nós estivemos aqui ouvindo, né, aquilo que é de necessidade e competência também dessa casa. Está dando esse respaldo, está dando essa contribuição, nessa participação disso aí, né? Parabenizar ela. Hoje nós tivemos aí, né, nas redes sociais, um vídeo do prefeito, junto com o chefe de gabinete, o Nelsinho. Não é ainda uma conclusão, mas é um processo. A primeira parte já foi dada quando nós aqui, por unanimidade, aprovamos a concessão da permuta, né, onde foi concedido dessa casa a permuta, junto com a Intercemit, e agora mais um processo sendo realizado. Seria muito bom se nós ainda pudéssemos estar contemplando essas obras ainda no nosso mandato. Seria de muito... Não pode, né? Assim... Peraí. Como é que é? Entregar só depois, não, mas eu falo assim, só da parte, só de sabermos que nós fazemos parte dessa vitória, né, essa conquista importante para a nossa população, onde será beneficiada 40 famílias com a sua casa própria, e nós temos parte nisso aqui, mesmo se nós aqui não formos reeleitos mais, mas sabemos a importância que nós tivemos nessas primeiras votações e, subsequentemente, das que irão por vir ainda, né? Então, é muito, muito gratificante.
Vereador.
Sim.
Não, Bertinho.
Sim.
Eu estava... Porque o projeto chegou agora há pouco no celular de todos aí, né? Eu estava até olhando. Esse projeto, ele é retirado com recurso próprio? Porque eu vi lá que ele é de recurso próprio. Não foi feita uma permuta no qual a Camargo... Vocês sabem dizer, senhor presidente? Eu vi.
Eu acredito assim, se é uma permuta, Camargo Correia vai repassar esse dinheiro, é recurso próprio.
Ah, acaba. Tá.
Corresponde, Lau? É.
Na verdade, a permuta é, a Camargo, é, já se tem um terreno entre os terrenos da Camargo, é, a Camargo Correia vai pegar o terreno da prefeitura e vai dar uma faixa de terreno de 20 metros da estrada.
Sim, sim, isso.
E o, como o nosso terreno é maior do que, o, que a prefeitura, que a Camargo tem que sempre vai passar... Aí,
e mais valor, né? Valor financeiro maior também?
Isso. Aí a Intercept vai passar 3 milhões, né?
3 milhões e 600 mil.
É, 3 milhões e 600 mil para fazer, para a conta da prefeitura, para fazer as casinhas. Aí é a prefeitura que vai fazer. Vai licitar, contratar a empresa para fazer.
Quando nós...
Então vai ser a Intercept.
Sim. E quando nós votamos esse projeto, essa permuta, essa volta, esse dinheiro, essa remuneração... que virá da Intercemit, é exclusiva para fazer as casinhas. É por isso que talvez foi colocado como recurso próprio, né? Nós vamos dar uma lida para poder saber...
É, eu vi mais ou menos,
né?
Lá,
mas é com essa volta, com esse dinheiro que a Camargo Correia está dando de volta nas trocas, nas permutas, é que serão construídas as casinhas.
Tem que ver também se está no orçamento, né? Ou se vai entrar no orçamento, né, o presidente?
Vamos dar uma lida depois, como é. Chegou hoje para nós, está nas comissões, nós vamos ler e pedir instrução ao nosso jurídico, mas eu acredito que seja isso mesmo. Esse dinheiro, ele será somente para ser construída as 40 casinhas.
Só mais uma coisa, às vezes o presidente não estava aqui, sobre a casinha, pegando... Presidente, eu até comentei aqui nas falas da Olívia que a gente poderia montar uma comissão aqui para essas avaliações também, né? Para ver quais os requisitos que possam ser ali...
alienados junto com o processo.
Exatamente, para ter aqui uma equipe de vereadores também para explicar para a população.
Sim, acredito eu que mesmo não havendo... uma comissão exclusiva dessa casa, nós todos, como vereadores, nós temos acesso em saber, em buscar respostas para passar para a nossa população, que nada fique obscuro, que nada fique ofuscado, que não haja dúvidas, para que nós aqui, usando do poder que foi nos dado através dos nossos eleitores, está fiscalizando, cobrando e olhando detalhes por detalhes, para que não use de forma política, mas para que use conforme as necessidades das famílias.
Do Elson, só um pouquinho.
Sim.
Eu tenho uma lista nesse projeto assim, correndo, uma coisa que eu achei interessante.
É
isso aí.
Parado, viu, Nico? Tentado.
Não é porque assim, a gente ficou lá, deu uma lidinha assim rápido, né? Porque chegou à tarde, mas lá existe os critérios para quem vai poder participar, entendeu? Isso é muito interessante, que é toda pontuação, é mais ou menos igual é feito pelos processos seletivos. Então,
sim,
eu acho esses critérios muito bom, mas lógico, tem que comparar de perto, entendeu? Mas
temos.
São documentos que vai ser juntado, então,
assim, e manter sempre informado a nossa população. Você que nos assiste, o nosso dever aqui é manter você informado de tudo aquilo que está acontecendo. Já fui questionado muito sobre, vai ter concurso público, não sei o que tem. Vamos esperar. Acredito que até novembro ou dezembro tenha, sim, esse concurso público. E quando sair, além do executivo passar os editais ali nas redes sociais, no portal da transparência, que nem sempre é transparente, mas, vamos acreditar ainda, dentro do site da Prefeitura, da Câmara, nós também, no particular, no dia a dia, porque nós temos contato direto com o povo, o público, com o povo jaciense, de uma forma verbal, sempre conversando com um com o outro, nós vamos sim estar passando todas as informações, não somente do concurso público, mas das inscrições das casas populares. Eu quero... deixar aqui um respaldo sobre o funcionarismo público, sobre os nossos funcionários, que a questão que sempre estão nos cobrando, é, a parte financeira. É, muitos erros estão acontecendo, aqueles que já têm quinquênio, aqueles que já têm alguma promoção. Então, estão acontecendo muitos erros, inclusive quando se tem o nível, quando se passa de nível de 3 em 3 anos, muitas pessoas estão ficando para trás. É, estou à disposição, não somente eu, mas os senhores vereadores aqui, sempre à disposição para estar solucionando as dúvidas, estar tirando essas dúvidas dos funcionários públicos. É, haja vista que nós somos aqui 4 funcionários públicos. Nós trabalhamos aqui, eu particularmente, há 21 anos. Então, já passou. Você aproveita e emendou o meu com dela. É, a gente vê que nós estamos buscando, sim, tirar as dúvidas dos nossos funcionários. Mas não requer só nós. Então, nós vemos agora que a Anver está fazendo todo esse estudo para que seja repassado aos funcionários públicos esse conserto nos vencimentos. E estamos bem atentos sobre isso. Encerro as minhas falas aqui, presidente, deixando um Salmo 121, versículo 1, que diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus abençoe.
Amém. É, vereador Jones, vereador Olívia, essa presidência vai acatar o pedido da comissão para acompanhar as casinhas.
Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente.
Vereador Emerson Corguinho.
O senhor Corguinho, espera só um minutinho, que o senhor presidente também, o Corguinho também, que é interessado, né? Que é um projeto, proposta do Corguinho. Eu vou retirar meu nome do projeto, tá, presidente? Eu tinha que falar em plenário. Eu vou tirar meu nome do projeto do proposta de emenda de lei orgânica.
Obrigado, vereador Corguinho.
Presidente, boa noite a todos que nos assistem nas diversas redes e mídias sociais, aos funcionários aqui presentes. Leandro, seja bem-vindo. Nosso jurídico, Lauro, as assessoras que estão aqui presentes. Então vamos lá. Primeiramente, no dia 1º de setembro, nós comemoramos o Dia do Profissional de Educação Física. Nós temos aqui o presidente, que também é um profissional, a Lei 9696 de 1998, que foi instituída e criando o cargo de profissional de educação física. Então, falando valer do presidente e do professor Leandro, mais conhecido como Urso, queria dedicar a todos, como as meninas fizeram, muito bem feito um vídeo, essa singela homenagem sobre o profissionalismo, sobre a capacidade que vocês têm de magnetizar as crianças e transformá-las. Nós entendemos que as atividades, elas são um ponto para que as pessoas possam ter referência, possam ter consciência e possam ter discernimento de tudo aquilo que elas ouvem, que elas falam e que elas poderão produzir. Então, a nossa profissão, ela é digna de aplausos, como está sendo celebrada ao longo desse mês de setembro. Sobre as atividades, nós estivemos novamente, agora nós fizemos um retorno no SESC Senat. Eles estiveram aqui na semana passada, companheiro Elton, e o Elton estava viajando, e dentre as atividades que a prefeitura e os funcionários irão se beneficiar, né, vão ser elencadas e vão ser informadas a todos. Eu queria dizer principalmente ao Jonathan e ao Elton que a primeira classe que já vai fazer uma parceria direta com o SESC e o Senat são os motoristas, principalmente para que possam estar reavaliando, fazendo os testes que é necessário, que nós estamos atrasados. Então, está sendo a primeira classe. Acredito que na próxima semana nós vamos ter uma reunião, uma coisa rápida de 20 minutos no máximo, para a apresentação do SESC, das pessoas.
Brilhante, né? Com
Perfeito, perfeito.
Motorista, porque as empresas também são parceiras.
Exatamente. Você sabe disso, Junício, né? Pelo seu pai. Então, foi um acerto enorme da prefeitura em relação a isso. Não é? E você bem disse, o seu pai, né, faz parte desse seleto grupo e vai estar estendendo a todos os funcionários do grupo, Elton. Vai ser muito bacana. Não é? Sobre o Concep, graças a Deus, nós conseguimos agora, vamos estar fazendo um termo de parceria para cessão ou empréstimo dos materiais, depois de longos 65 dias, mas saiu. Né? Então, além de fiscalizar, nós temos que mediar para que coisas boas possam acontecer no município sem ônus, na verdade, produzindo, né? Produzindo saúde, empoderando as mulheres e ainda trazendo divisas. Então, eu agradeço muito aqui o empenho do prefeito e também a Nilzimar, né, que estava sempre lá conosco lá, e a Socorro também. Sobre a Anver, eu queria reiterar as palavras ditas pelo presidente, e também aqui nós fomos muito bem tratados pelo Cacá. Nos tornou até íntimo, né, o Carlos Henrique. Uma pessoa que tem mais de 43 anos de Anver. A estrutura que elas oferecem, eu queria que os nobres companheiros pudessem estar indo lá. Vamos marcar uma ida lá. Excelente, excepcional. A nossa Câmara também já faz parte. São 20 municípios que são atendidos pela Anver. Ele nos mostrou pacientemente todas as áreas. E fomos super bem recepcionados por todos os funcionários. Cacá, leve seu abraço a toda a sua equipe e que Deus continue iluminando pelo trabalho que vocês fazem. Por mais que nós tenhamos algumas dificuldades aqui na prefeitura, o Cacá disse uma palavra. Olha, o prefeito é muito corajoso, porque, Elton, esses problemas que estão vendo, estão surgindo ou estão transcorrendo, né, não é dessa gestão, de maneira alguma. Ela vem há décadas e ninguém teve a coragem e a ousadia de mexer no vespeiro. Então, isso, ninguém pode tirar o mérito do prefeito Fabiano. Está tendo alguns erros de percurso? Sim. Por isso que nós fomos lá. Informamos e fomos informados também de alguns percalços que acontecem no momento ou durante o trajeto. São funcionárias que estão atestados, são atividades e horários incompatíveis que já foram falados aqui pelos companheiros, que nós temos a obrigação de corrigir, né? E aí a nossa fiscalização. Mas o mérito, gente, para quem esteve lá, o prefeito, ele tem que receber. Sobre o carrinho da alegria.
Corguinho, senta só um minutinho.
Claro.
Nós aqui, né, em momento algum, nós não estamos tirando o mérito, Fabiano. Eu só acredito que os funcionários e secretários da pasta dele, os cargos comissionados que ele tem como lealdade, como prestação de serviço de qualidade, eles estão deixando a desejar. E isso respinga no executivo, no prefeito.
Companheiro Elton, você tem uma filha que estuda na escola municipal. Ontem, cedo, eram 7h40 da manhã, eu estava levando a minha esposa, né, ela teve um problema com o carro. Desde as 7h30 da manhã, a carreta da alegria, ela estava levando crianças das escolas municipais. E aí, claro, né, as pessoas não entendem ou querem não entender. Eu não preciso, não tenho, não quero, até pela minha índole, pela minha formação, distribuir convites, ingresso, cortesia. E não é bom citar nome de pessoas nesse momento. É injusto, é nefasto, é horrendo. As palavras são horríveis. Mas não é justo, gente. Por isso mesmo que Elton e eu estamos propondo um projeto para que todos os funcionários públicos recebam um abono de 25% por toda atividade de entretenimento que estiver no município. Porque, quando fiz a pesquisa, mais de 60% aqui do nosso município tem um funcionário que está trabalhando e é da prefeitura, ativo ou inativo. Então, fazendo isso, acabam as falácias do que o prefeito, do que o Nelsinho, do que o Corguinho estão distribuindo convite, ou outras coisas. Então, fiquem atentos aos vereadores que possam estar votando. Agradeço ao Elton por estar compartilhando, trabalhando junto. A nossa ideia é essa. E aí nós vamos dar mais transparência, né? Porque muitas coisas que são jogadas ao alto, elas chegam embaixo e quando eu vou pegar, eu não consigo pegar tudo, porque já foram levadas ao vento. Então, algumas pessoas, né, despreparadas, elas vão entender aquilo como verdade. E às vezes não são. Nós estamos aí, no final do mês agora, tentando trazer uma calminhada aqui em Jaci. Calminhada. A ideia é justamente a valorização dos animais, não banalização. E não é simplesmente trazer os animais e você ir lá, não. Existe toda uma preparação, um cronograma, um organograma. Quem tem animal sabe o quanto isso mexe com o sentimento. Quem não tem, eu não consigo explicar e nem quero explicar porque não vai entender. Então, eu me dirijo a quem tem. Participe, leve seu animal de estimação, que é cachorro, né, ou cachorra, e possam entender o que esses animais nos ensinam e que nós deixamos de ser sensíveis. Bacana, Juninho. Eu falei com a Magali, perdi uma no domingo. É muito triste. Você cuidar do bichinho e ver que aos poucos ele vai se esvaindo, sumindo com dores. O Conselho Tutelar, que foi um dos pilares da minha campanha. No dia 1º de outubro vai haver eleição. Eu fiz o convite para que as 10 candidatas pudessem estar presentes aqui. Mas o convite foi feito ontem, então com certeza elas não conseguiram. E como também tem um regulamento que tem que ter no mínimo 5, só 2 podiam. Eu espero que na próxima semana, eu dentro do meu tempo, possa apresentá-las à comunidade, para que serão as responsáveis, ou serão os responsáveis, né, mudando o comum de dois gêneros, para que consigam nortear os trabalhos dos jovens que precisam. E aí é a nossa função também apresentar a toda a comunidade quem são os candidatos.
Obrigado, dar uma parte?
Claro.
Eu também cedo os meus 10 minutos se o presidente autorizar.
Porque nós vamos ter essas informações e a formação. Né? Queria também aqui endossar ao companheiro Elton sobre a doutora Thalita e agradecer muito a presença. Nós tivemos mais de 50% dos vereadores aqui. Isso é importantíssimo, a ligação que nós temos com os deficientes, a importância. Então, reitero o Juninho, reitero o Rogério, Olívia, né? E doutora Thalita, que Deus abençoe a sua caminhada. Moçada, vocês têm que participar. A cobrança, ela vem direto, mas a participação está sendo a mesma altura de tudo que nós estamos apresentando e fazendo. A comunidade precisa vir mais. Né? Bem, vou terminar aqui sobre... Só um minutinho, presidente. Eu queria parafrasear aqui, ou seguir, ou plagiar o companheiro Elton, mas eu vou ler uma frase durante todas as reuniões do mês de setembro. E é a mesma frase. Pessoas normais falam sobre coisas, Elton. Vereador Nico, pessoas inteligentes falam sobre ideias, projetos. Vereador Olívia, Júnior e outras. Pessoas mesquinhas falam sobre outras pessoas. Em qual patamar e nível que nós estamos? Boa noite a todos.
Vereador Célio.
Só um minutinho, Jonathan. Eu quero externar um sentimento meu, né, que em setembro, né, nós estamos no setembro amarelo, que é o mês de combate ao suicídio e alguns problemas decorrentes à depressão, né? Então, quero deixar aqui a toda a comunidade de Jaci, preste atenção nos seus familiares. Às vezes a pessoa está mais quietinha lá, às vezes não é só tristeza ou só cansaço. Fiquem bem atentos aos sinais de tristeza da pessoa que mora junto com você. Ou do seu amigo mais próximo, porque às vezes o familiar pode não detectar o indício de alguma coisa. Mas um amigo íntimo, ali que é mais próximo, ele vai perceber porque conhece a pessoa, conhece o ser humano que está do lado dele. Às vezes os pais, por ter muita responsabilidade ou ter muitos filhos, às vezes deixa passar despercebido. Aí quando vai atinar já é tarde demais. O vereador Cordinho, ele disse uma palavra de extrema relevância, que é justiça. Nós não podemos aqui cometer a injustiça de atacar as pessoas que não merecem. E não, nós não somos injusto também de atacar a pessoa no que trata-se de caráter. Nós estamos aqui falando de pontos negativos, erros corriqueiros, mas no âmbito político. Pessoal, não. E a justiça é o que nós estamos fazendo, que é cobrar, mostrar para a população tudo que está acontecendo, tanto de certo quanto de errado também, que é a nossa função. Obrigado.
Presidente, só um minutinho. Claro. Não vou atrapalhar, não, prometo. Claro. Mas eu tenho que falar, né, porque no momento... Não, eu só queria, Corguinho, né? O Corguinho citou ali que ele não recebeu convite, não, de fato. Só que as coisas, Corguinho, são tão nas escondidas e tão acontecem de tal forma que chega à conclusão. O que chegou até nós, que você teria recebido e que os outros demais não. Então, o que acontece? As coisas não são faladas corretamente. Não aproveitam a oportunidade de terem 9 vereadores separados de qualquer coisa, oposição ou situação. Estamos aqui fazendo um único papel em favor da nossa população. As coisas acontecem porque antigamente usavam-se, né? Rogério está aqui, o mais antigo da casa, ele sabe disso, que as outras vezes, né, faziam isso, liberavam isso. E hoje eu posso falar igual eu já falei para ele. Eu recebi convite. Então, eu recebi. Então, eu estou sendo diferenciada dos outros. Recebi os convites. Mas aqui, eu nem sabia de quem tinha recebido ou não. Só que assim, se é para um, é para todos. E por que não programar isso antes de começarem a fazer qualquer outra coisa? Ou fale, não vou fazer isso para ninguém. Não vou... Corguinho, Juninho, sabe, nós somos testemunhas. Corguinho foi convidado, nós fomos a uma festa onde... Não tinha, não teve, não tem, eu acredito, nada do que tem aqui. Eu estou mentindo? Vocês dois? Não teve influência? Não gosto mais desse, não gosto menos desse. Então eu acredito que as coisas têm que ter, eu acredito nessas coisas, tem que ter transparência com todo mundo. Porque as pessoas acreditam que nós recebemos, que nós que não quisemos. Eu me coloco no lugar do Jonathan, me coloco no lugar do Célio, do Rogério, do Elton, do Nico, de todo mundo. Pois é, entendeu? Então não faz, não faça.
A Olivia, ela está sendo muito branda com as palavras. Eu acredito mais que a pessoa, ela tem que criar vergonha na cara. Eu não estou aqui para passar pano, nem para A, nem para B, não estou.
A pessoa tem que criar vergonha na cara. Porque precisa dos 9 vereadores. Porque agora vai escolher só um ou outro vereador? Nesse caso foi a vereadora Olívia. Mas agora, uma coisa inadmissível, eu não estou querendo ser contemplado de jeito nenhum, mas eu acho que todos os 9 vereadores têm que ser tratados de uma forma igual. Ai, mas fulano de tal é oposição. E?
Ô, vereador, mas eu recebi isso no 45, viu? Muito... 45 do... Como que é? Do futebol? Do segundo tempo, tá? Que é onde eu ontem já ia...
Ó, gente, eu particularmente, eu não tenho nada, mas nada, nenhum mal com isso. Até pelo contrário. Às vezes, quando não me convida, eu fico com a minha família em casa. Eu não sou desse negócio, sabe? De tá... Ah, tem que falar o nome... Eu, particularmente, entendeu? Falou a Câmara Municipal, tá ótimo. Mas esse negócio de falar assim... Ah, tem que falar o nome, tem que dar a mão, tem que levantar o lugar, tem que pôr na frente.
Igual você falou, né, Elton? Cada um tem as suas preferências.
Justamente, eu tô falando por mim, né?
Vereador Elton, vereador Olívio, eu concordo também, mas só que privilegiar alguns e os outros não, se te ligar, o senhor não quiser ir, o problema é seu. Se quiser ligar para a Olívia e ela quiser ir, o problema é dela. O problema é convidar o senhor, convidar a senhora e os outros não. Porque será que é só o voto dela e o seu que vale?
De maneira...
Lógico que não. Os votos aqui todos valem igual. Todos respeitam o executivo de forma igual. Todos estão aqui para trabalhar de forma igual. E não, a gente não recebe da mesma forma, gente.
E vai muito questão também, ô presidente, de oportunidade. Hoje eu não estava trabalhando, estava de folga. Falou, nós estamos entregando, né? Você estava lá perto da escola. Opa, vou lá com você, vou tirar foto. O momento foi aquele. Outros momentos, quantos e quantos outros momentos, que eu nem fui convidado. Nem, mesmo quando era líder do prefeito. Nunca fiz questão com isso.
Eu sou obrigado a contraditar a Vossa Excelência pelo fato de que nós temos um celular. O prefeito, quando ele der ideia de mandar mensagem, a primeira coisa que ele faz... É ir na linha de transmissão e meter mensagem para nós. Hoje, igual hoje. Por que ele não usa do mesmo artifício para fazer tudo que está rolando na cidade? Eu não estou querendo aparecer, não, gente. Não é ciúminho, não, igualzinho foi dito aqui agora há pouco, não. Estou cagando e andando para isso. O problema é evidenciar uns e os outros não. Qual que é o valor que um tem mais que os outros? Pelo amor de Deus. Vamos criar vergonha na cara? Eu tô cagando e andando. Pra onde que me chamo? Mas só que é obrigação convidar todo mundo aqui. Porque todo mundo aqui foi eleito. Igualzinho lá embaixo.
A população, presidente, a população sabe. A população sabe. Quem tá fazendo um serviço justo, quem tá fiscalizando, quem tá trabalhando. Não precisa de... Ah, você tem o seu celular, eu tenho o meu celular. O que eu fiz, se eu quiser postar, emenda parlamentar. Eu consegui, eu vou postar. A rede social, ela pertence a mim. A minha rede social me pertence. Agora, o que os outros vão fazer, vocês 8, se quiserem me convidar, estamos aí. Não quiser também, vocês têm as suas particularidades.
Vereador El, o senhor está falando da sua rede social em particular. Nós estamos falando do executivo, no qual a obrigação dele é trabalhar com todos nós.
Eu não acredito muito em obrigação, não, mas vontade. Olha, se ele quiser convidar os 9, ele vai convidar os 9. Se ele quiser convidar meia dúzia, ou 2 ou 3, a vontade dele também.
Eu não acho pertinente isso não. Sabe por quê? Porque nós temos, eu me vejo na obrigação, né, de colocar os projetos para votar e ajudar o executivo. Agora, é obrigação dele sim ter o reconhecimento que os 9 vereadores estão trabalhando em prol do que ele está fazendo,
ele,
ou deixando de fazer.
Ele nunca deixou de falar. Principalmente, ele ainda fala que essa Câmara, igual essa Câmara, e todas as reuniões, todas as inaugurações, inclusive nesse projeto, a Câmara está de parabéns, é a melhor Câmara que eu já vi, é a melhor Câmara que eu tiro o chapéu, onde todos estão presentes, todos estão trabalhando. É mentira minha?
Não adianta nada falar uma coisa e fazer outra. Não adianta nada. Nós estamos passando aqui por papel de ridículo. O senhor, como é da base, o senhor pode... Isso aí, o senhor da base, o senhor pode ter esse ponto de vista, mas
ele tem por obrigação, sim, convidar a gente para tudo que a prefeitura fizer. Por quê? Se o povo sabe, se não sabe, é através de nós também. Então a gente tem que participar de tudo. Porque tudo que é feito em Jaci passa por aqui. Então, na minha opinião, é obrigação dele andar de mãos dadas conosco, sim.
Até mesmo.
E agora, eu não estou falando de rede social particular. O Jonathan faz o que ele quer, posta o que ele quer na rede social dele. A Olivia também, o Nico. Agora, nas redes sociais da prefeitura, que é oficial, agora, convite, se projeto, manda pela nossa linha de transmissão, o convite é o mínimo. É o mínimo que ele tem que fazer. O mínimo.
Obrigado. Presidente.
Pois não.
Eu só queria informar, como foi meu nome citado e também sobre isso, é porque a partir do momento que atinge a sua integridade, a sua honra, principalmente da família que eu venho, eu me sinto no dever, porque meu pai é pedreiro e minha mãe é professora. Então, os princípios morais e os valores e virtudes, eles jamais cairão em desuso. Então, da mesma maneira que se citar o meu nome, todos vocês, são meus pares, podem chegar para mim. O que eu não quero é da maneira com que foi falada e veiculada. Só isso. Então, não é questão de ser A ou B, oposição. A justiça, ela está para que nós possamos entender, compreender e fazer. A maneira que nós falamos de outra pessoa sem ter o devido reconhecimento e conhecimento fere as pessoas.
Sim. Corguinho, eu concordo com as suas palavras, como sempre concordo com todos, com tudo que é dito aqui. Eu tenho a minha divergência, sempre temos uns com os outros. Corguinho falou uma coisa muito interessante. Nós não estamos aqui para tratar de caráter, né? Eu particularmente, tenho alguma divergência. Se eu tiver alguma diatriba com o Elcio, nunca vou falar do caráter dele, e sim da parte política. Nós não estamos aqui para desabonar ninguém. Ninguém. Pelo amor de Deus, não entendam como isso. Não estou falando do ponto de vista de caráter. Nós estamos falando do ponto de vista político. Político.
Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, nobres vereadores, servidores dessa casa, doutor Lauro, nosso assessor. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Gostaria de falar aqui, né, esse negócio do convite aí. Não é a primeira vez que acontece, que dá para uns e para outros não. Eu também não faço questão de receber, mas se deu para um, é que o Osirinho Oliveira falou, que dê para todos. Ou então fala para quem que deu, para a população não pensar que a gente ganhou, porque eu fui cobrado, vocês ganhou o convite, e não quer me dar, Então, que seja claro, então para a população, que eu não... Foi não?
Esse convite é o...
Seus ingressos,
é o ingresso da carreta.
Já teve outros eventos também que teve, né, do parque.
Um convite para festa é uma coisa, ingresso para carreta outra coisa.
Isso mesmo.
Não passou dos vereadores. É isso que eu fiquei sabendo.
Isso mesmo, meu vereador. Obrigado por me corrigir aí. Não é convite não, os ingressos do trem da alegria, essas coisas aí. Pediu a pessoa responsável aí que olhe com carinho na próxima vez, ou não dá para ninguém, ou então dá para todo mundo, né? Gostaria de falar aqui, senhora ex-presidente Olivo, né? Pontuar umas indicações da vossa senhoria aqui, que é esse remanejamento do motorista. Eu já tive problema com ele mesmo, aí no trânsito já tive problema, e com quem eu converso diz que, infelizmente, ele não serve para trabalhar com o público, não. Então, tem outros serviços aí na prefeitura que o secretário de transporte pode colocar ele. Sobre o campo também, senhor presidente, boa ideia de pedir isso lá para o secretário, tomara que ele atenda. Principalmente, vou falar uma coisa que agora, acho que os servidores não vão gostar, não, que no feriado, né, domingo e feriado, que dia que você vai levar seu filho lá? O dia que você tinha de folga. Então, que peça os funcionários para poder abrir os portões do campo lá, para os pais levar. É, um exemplo, agora dia 7 de setembro, um sábado, um domingo. Pô, então, é claro, é lógico que não vai pôr esse para trabalhar de graça, né? É, só pagar as horas extras para ele lá, dar folga no outro dia. É, uma vez que foi cobrado isso, né? É, esses PSF, que acho que foi o presidente que falou, né? É, eu continuo falando, mas pelo jeito não vai estar, não. Tomara que ele esteja tão bonito por dentro quanto está por fora. Mas pelo que nós estamos vendo, não está. Está só bonito por fora, que lá dentro está faltando isso, está faltando aquilo. Estou vendo só o pessoal cobrar aí. É, pediu o Rodolfo apoiar com carinho isso aí para a população, que infelizmente parece que está a desejar. É, que bom também que vai resolver esse problema do salário mínimo aí, né? Porque vem se arrastando um bom tempo aí, porque quando é o salário mais alto, mais no Santinho resolve. Vai lá, faz um projeto, assina, acha uma lei, uma berna lei, o Santinho resolve. Agora, parece que dessa vez, se Deus quiser, vai sair o problema do salário mínimo, vai se resolver aí. É, por hoje é só, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos aí.
Boa noite. Ô Sérgio, eu já quero deixar aqui uma coisa, que aqui é o senador Cleitinho que fala. Se alguém tiver com raiva de mim, estiver nervoso comigo, hora que passa.
Vereador Jonathan do Dilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Nosso jurídico.
Boa noite, Alessandro.
Boa noite aí também, nosso visitante. É, todos que nos acompanhem pela rede social, todos uma boa noite. É, senhor presidente, começo aqui a minha fala falando que existe sim o abuso da máquina pública. A gente sabe que existe, né? É, prova disso, esses dias mesmo tinha máquina, caminhão trabalhando aí. Sim, não vou dizer com todas as letras que eu não tenho muita informação sobre isso, mas trabalhando para o próprio funcionário da prefeitura, né? Então, sim, existe sim o abuso. Outra coisa sobre os ingressos que a gente está falando aqui, foi muito comentado. O vereador Olívia falou que recebeu mesmo os 10 ingressos e que alguns vereadores aqui dessa casa não recebeu, né? Foi verdade. Então não tem nada aqui que a gente está falando em verdade, não. Outra coisa foi o dia que teve aqui o parquinho na praça. E se eu vou falar que eu ouvi, eu fui atrás e descobri. Perguntei pro dono do parque. Ele falou, dei 100 ingressos pro chefe de departamento, pro chefe de gabinete. Pro Neucim. Eu dei 100 ingressos para ele. Se eu tô te falando, e se quiser fazer uma denúncia, a gente vai fazer sim que eu provo. O cara falou para mim que deu 100 ingressos para ele. Então não tem abuso da máquina? Não tem como, gente. Isso aí é a pura politicagem. Pegar o ingresso, dar para um, dar para outro, para depois ser reconhecido. Como que não tem? Aí sabe o que acontece? Esses ingressos que custam 10 reais para a criança ir brincar lá no parquinho, aí o cara tem que tirar 100 do bolso dele para dar para alguém. O que eu acho muito, um absurdo. E se o ingresso podia estar custando 5 reais para cada pai pagar para os filhos, ele vai voar 10. Por quê? Porque teve que dar 100. Entendeu? É o que eu acho um absurdo. Eu acho que ninguém tinha que ser privilegiado. Não dá nem para mim, nem para o Olívia, nem para ninguém. Porque as pessoas nos cobram. Ontem meu celular tocou o dia todo. Ontem não, mentira, 11 de ontem. Tocou o dia todo. Ô, Johnny, que isso aí? Você ganha ingresso e não passa para nós, gente? Pelo amor de Deus, eu não ganhei nenhum ingresso e nem quero ganhar. Entendeu? E eu fui falar com o chefe de gabinete, ele falou, eu com meu dinheiro eu compro, faço o que eu quiser. É lógico que tem que fazer o que quiser com o dinheiro dele. É eu que vou fazer com o dinheiro dele? É ele mesmo, hein? Mas não pode fazer igual foi feito da passada. Pegar 100 ingressos, distribuir, fazer a politicagem e ficar por isso mesmo. Não pode, gente. Ajudar um ou outro, tudo bem. Aqueles mais necessitados. Agora, isso aí para mim é politicagem. Então, como que não tem abuso da máquina? Tem sim. Tem escolhido, dá para um, dá para outro, sim. Entendeu? Tem isso. E aí, quem fica com a cara grande é nós. Por quê? Porque, fulano estava ali distribuindo. E eles falam, eles contam pra gente. Conta pra você, Rogério? Os eleitores contam pra gente.
Conta, sim.
Você entendeu? Eu só fui descobrir isso porque duas eleitoras me parou lá no dia e falou comigo. Fulano tá dando. Fulano me ligou, disse que é pra me descer com as crianças, que o ingresso tá na mão. Olha. Então, como é que faz isso, gente? Que mundo que nós estamos vendo, hein?
Concordo com você, vereador Jonathan. Eu acho que não pode ter isso. Aí está desunindo a Câmara, né? Porque se dá para dois, três vereadores, por que, que o restante não pode?
A gente vê, e Deus do começo, que tem sim privilégios, né? Tem sim. Você pede uma coisa que eu não estou pedindo para mim, igual o presidente falou, a vereadora falou, eu não estou pedindo para mim, estou pedindo para a população. Se eu sou cobrado, eu cobro aquilo. Então, se a gente está pedindo para a população, eles acham que a gente está pedindo para mim. Eles acham, não, vou fazer para o Jonathan não, porque, sabe, depois ele vai reeleger. Se eu fazer para o Jonathan, ele vai reeleger. Eu vou fazer para quem está do meu lado. Isso aí tem. É claro que tem. Prova disso é muitas vezes com os funcionários da prefeitura lá embaixo, principalmente os quer-comissionados, que no qual eu trabalhei mais de 10 anos, tem pessoas lá embaixo que eu trabalhei mais de 10 anos, tem uns que viram a cara para mim. Sabe por quê, Rogério? Porque é falado algumas coisas para eles, né? Da minha pessoa. Para quê? Para fazer intriga. Para que as pessoas falem para o outro, para quê? Para não votar. Então, rola sim politicagem. Quantas vezes o prefeito já falou, eu consegui trocar a Câmara inteira, só ficou um, eu reelejo quem eu quero. Não foi uma vez, não. Foi 10 vezes. Entendeu? Então, na cabeça dele, é colocar debaixo das asas dele os protegidos. Entendeu? É uma coisa que não pode acontecer. Que até então não vinha acontecendo aqui. Vinha sendo aí atendendo um ou outro, mas não acontecia da maneira que está agora. E o ano que vem vai ser pior, viu? O ano que vem vai ser pior. Vocês se preparam. Porque quem está do lado dele vão querer reeleger. Quem não está... Não vou falar uma palavra também aqui não. Que... Então sim, gente. Eu acho um absurdo. Nascido e criado aqui dentro de Jaci, conheço todo mundo, né? Morador aqui há 38 anos, conheço todo mundo. E hoje você passa perto de uma pessoa, a pessoa fica meio assim, se eu cumprimentar o Jonas, fulano vai achar ruim comigo. Ciclano vai achar ruim. Chefe de gabinete vai achar ruim. Prefeito vai achar. Que isso, hein? Não existe isso não, hein? Se eu cumprimentar o John, eu sou cargo comissionado, vai me mandar embora. Entendeu? E pessoas que eu conheço há muitos anos. Estou falando com vocês. Lá embaixo na prefeitura, eu ia direto. Eu não consigo nem pôr o pé lá mais, hein? Não consigo. Porque as pessoas não vê a gente do jeito que tem que ver, né? E como o senhor presidente falou, como autoridade, como uma pessoa que está ajudando o município. Aqui só teve dois ou três projetos que foi reprovado. Um que é maçom, queria dar o terreno para eles, na onde fez o PCF, tivesse dado. Hoje não tinha para fazer o PCF. Outro, a taxa de lixo, que queria cobrar aqui dos... Então, já cobra, né? Queria cobrar outro. E o outro projeto que foi a marmoraria Soter. Queria também dar um terreno para eles. Então, mas veio o projeto para a Câmara, no qual a gente achou muita irregularidade, né? Depois de 25 anos, ia passar em escritura para eles. Então, foi... É, ele nem entrou, né, na verdade, porque ele veio errado. Aí, na hora de corrigir lá, já não quis mais. Porque no qual a gente foi conversado lá e no... E acabou que não colocou ele em votação. Isso. Aí eu não deixei, né? eu queria fazer uma pergunta aí ao nosso vereador Elton. Tá. Tá sem não, tá? Tá. Sobre os carros novos, o Elton. Eu acho que já tá passando a hora da revisão, tá? Fui questionado.
Posso? Pode. Teve um atraso. Na parte do sistema, né? Esse sistema que é um sistema. Esse novo sistema de licitação, o pedido foi entregue no prazo quando os veículos ainda estavam com 5 mil quilômetros, faltavam 5 mil para completar os 10 para fazer revisão. Então, até hoje, não conseguiu entrar em contato lá em Varginha para poder formalizar o empenho, né? Então, o que está acontecendo? Eu sugeri para o Fábio, tem os outros veículos novos que chegaram, não estão sendo todos utilizados, a demanda não está sendo tão alta, para poder estar usando esses Fiat Argo que chegaram, está utilizando eles para aqueles que estão com quilometragem mais avançada. Inclusive, um dos veículos, que é o do Marcos, se não me engano, ele está com quase 20 mil. Então, com o óleo que foi trocado, e outra, nós assinamos um termo de responsabilidade com o veículo. Então, se nós assinamos um termo de responsabilidade com o veículo, nós temos responsabilidade com ele. A prefeitura tem que entrar com a parte dela. Mas está tendo essa... Não que eles estão sendo omissos. Não estão sendo omissos. Mas houve um atraso nisso aí. Eu sugeri que parasse, deixasse esse carro parado. Né? Inclusive, o Prata, que eu trabalho nele, ele não está tão avançado que dá para fazer umas 3-4 viagens ainda. Belo Horizonte.
Na verdade, Elton, isso aqui é um pedido e um esclarecimento.
Sim.
Então não é uma crítica, né?
Não é. Entendo.
Porque eu fui cobrado e estou passando.
Né? E acredito eu que até na terça ou quarta-feira já está solucionado esse problema. Ou seja, eu penso assim comigo. A prefeitura, ela já tem as empresas que dão manutenção nos veículos. Né? Então, essa garantia de estar levando o carro para fazer uma revisão, ela é paga. Porque se fosse pela concessionária, você tem direito a 3 revisões gratuitas, aí seria um erro nosso de não estar levando. Mas são pagas, e são quase mais de R$1.000 por veículo. Então, se tem o carro, eu acredito assim, troca óleo, troca filtro, faça manutenção preventiva, que não precisa levar para fazer essas manutenções caras.
Exatamente. Eu falo porque eu não peguei nenhum carro novo, né? Eu continuo no VL ainda. E tá bem, esse que eu viajo também já tá precisando de revisão. Você pisa no freio lá, tá ainda tremendo tudo. Então é por isso que esse pedido, porque até então, o que as pessoas pensam? Ah, o motorista tem que cuidar, porque o carro acaba, que não sei o quê. Faz 2 minutinhos. Então a gente tem que colocar essa posição também, que precisa de manutenção. Não, muito obrigado. Sobre essa indicação da vereadora Olive, né, para mim todas foram de extrema, na verdade até urgência. Né? Foi muito bem colocada, principalmente esse número 52 aí, que a gente está sendo mesmo questionado, né? Porque A gente vê aí que os funcionários públicos mesmo, quase você não vê nenhuma reclamação. Os caras comissionados é que dão um problema. Né? Ou os contratados. Porque você vê aí, ó, salário atrasando. E já adiantando, viu, gente? É, para quem é funcionário público, do dia 30 vai passar pro quinto dia último, viu?
É, isso aí é uma ordem judicial que parte lá de cima já.
Sim.
É porque as folhas são fechadas no dia 15. Do dia 15 ao dia 30, se o funcionário faltar naquele período ali, obviamente não vai descontar, porque a folha foi fechada. Então vai ter um prazo menor para a folha ser fechada até o dia 27, para poder pagar até o quinto dia útil. É norma de empresas, é norma de todas as prefeituras, e aqui em Jaci vai ser norma também. Nós temos que nos adaptar. Isso aí é verdade.
Já adiantando, por quê? Porque todo mundo fica confiando ali no dia 30, né? Exatamente. Então, por que que não faz uma live? Faz live pra tudo, faz uma live explicando pro povo. Porque senão, chega dia 30, o pessoal tá lá, vou receber hoje, não recebe.
Apesar de que eu já renunciei meu cargo de líder do prefeito, eu ainda tô tendo essas informações ainda, viu?
Eu mesmo fui receber hoje, né? O meu deu problema lá. E a gente vê que lá no RH tá tendo um problema lá também, crônico. Por quê? Tá tendo muita reclamação, entendeu? Lá, eu acredito que até hoje uma funcionária pediu até exoneração do cargo. Vou confirmar, um passarinho contou hoje, né? Que pediu exoneração de um cargo que não tá dando certo com o RH. Então, sim, a Olivia fez também um pedido aqui, né? De colocar aqui a prefeitura em tempo integral. Que eu acho que vai ajudar. Se colocar integral, ela vai começar a fazer as coisas certas, porque eu acho que meio período não está dando conta, não. Por hoje é só, presidente. Boa noite a todos.
Obrigado.
Vereador Antônio Nico.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídicos, servidores da casa, população aqui presente. A reunião hoje, ela está estendendo um pouco mais, isso é bom, isso é importante. E eu às vezes falo aqui, senhores, que às vezes eu não vou ser muito extenso nas minhas palavras, mas é de fato, tem vezes que a gente não tem, às vezes, não usa todo o tempo, né? Às vezes tem um que passa a palavra, mas quando tem aquilo que falar, eu achei importante que se fale, que gasta mesmo o seu tempo. Ainda mais nós, as nossas reuniões ordinárias são só uma vez por semana, né? Então, não podemos fazer, né, as coisas aí muito na correria. Eu falo porque não é o problema dessa casa, mas a gente sabe que existe muitos que chegam já na reunião ordinária pensando já não vê a hora de acabar para voltar para suas casas. Então, eu não vejo que pode ser dessa forma. Ainda mais que uma vez só por semana, embora vereadores, assim como prefeito, secretário, né, ele tem que estar 24 horas em prol da população, mas quando se trata de reunião ordinária, eu acho que precisa fazer com calma, né, tranquilo. Nós vemos que tem muitos projetos de lei aqui, em pauta, né? Graças a Deus. E eu não interrompi as falas dos nobres vereadores, é porque eu deixei para falar da minha fala mesmo, né? Senão eu não ia ter nada para falar da minha fala. Mas com certos projetos, né, senhores? Até então, nós temos votado quase que de forma unânime nos projetos. Isso mostra que essa casa não tem esse negócio de de situação, né, de base e de oposição. Não. Estamos votando, né, projetos que nós entendemos que é bom para a nossa população. Até então, nós temos feito dessa forma. É lógico, cada vereador tem seus pontos de vista, mas temos votado cortes de forma unânime. Isso não quer dizer que isso vai continuar até o fim. Nós vemos que tem muitos projetos aqui. Alguns eu já li, a gente é a favor de quase todos, mas tem uns aqui que eu confesso que eu não sou a favor. Mas vamos olhar com carinho. Então é isso, eu acho que nós precisamos continuar, pessoal, nesse ritmo nosso, né? É ler os projetos com carinho. É lógico que nós temos aí um assessor jurídico para nos ajudar, porque nós não somos advogados, né? Somos vereadores. e votar consciente. Se for bom, precisamos votar a favor, se não for bom, é votar contra, e tem que ser assim, né? Sempre olhando se vai ser bom ou não para a nossa população. Eu até comentei com alguns vereadores, é o seguinte, pessoal, nós, o ano que vem é um ano aí eletivo, né? E eu, da minha parte, eu vou fazer de tudo para não deixar essa questão, né, me influenciar no meu trabalho. Eu fui eleito para trabalhar 2021 a 2024. Confesso que não estou preocupado, né, se for candidatar, se vai ser eleito ou não vai ser. Não estou muito preocupado. Eu fui eleito para trabalhar, né, nessa gestão 2021 e 2024. Então, eu quero terminar meu trabalho, né, olhar para trás e ter a consciência que fiz um bom trabalho. Porque se nós não tomar cuidado, né, tem muitas pessoas aí de fora que tentam nos influenciar. Então, eu não vou fazer... Prometo estar com meus pés no chão para não deixar isso acontecer, né? E nós também somos eleitos, temos a nossa capacidade, né, de analisar o projeto, temos um bom jurídico, e eu acho que assim que tem que ser feito. Concernente aí, eu sempre falo, né, pessoal, a gente sempre tem que reconhecer, falar aquilo que está sendo feito, aquilo que foi feito, está sendo feito, mas também não podemos deixar de falar, né, aquilo que ainda não está sendo feito, aquilo que ainda precisa ser feito. Eu confesso que existem algumas coisas que nós temos cobrado há muito tempo, estão bem agarrados, então nós não podemos deixar de cobrar, de jeito nenhum.
Vereador Lico,
sim?
Eu acabei de receber uma mensagem pedindo para ter atenção naquela parte que a gente já vem cobrando, que é um problema crônico ali, né, ali na Angolinha.
Sim. É verdade. Então, são uns pontos críticos, né, que precisa olhar com carinho. Eu voltei a falar de novo, senhor vereador presidente, a respeito daquela situação ali. Diz que vai ver se consegue a semana marcar para arrumar lá, ou semana que vem, mas temos que continuar cobrando, né? Então, assim, a gente sabe, pessoal, que tem muitas coisas ainda que precisa ser feito. Tem muita coisa aí que eu vejo que são coisas pequenas, que é fácil de resolver. Então, tem que olhar com carinho. Vamos continuar correndo? Vamos. Eu creio que todos nós, né, vamos continuar com esse mesmo propósito. Mas não vamos deixar de fiscalizar, de cobrar e de falar. Eu vou continuar nessa linha até o fim. E, concernente a alguma situação que eu vejo aqui no nosso município, pessoal, que eu acho que precisa melhorar, a questão, por exemplo, remédio. Né? Sempre existe uma reclamação que sempre está tratando remédio. Eu até vou procurar olhar com carinho essa questão, porque em comprar, em gastar, eu creio que está comprando, está gastando bastante. Se nós formos, porque isso aí tem como a gente ver, não é isso? O que me parece, exame mesmo, me parece que é feito muitos exames, é gasto um dinheiro alto com os exames, com remédio, né? E assim por diante. Mas o que precisa ser feito, eu acho, ser mais regular. Então, mas... Então, outro ponto, quer dizer, assim, às vezes espera acabar para, né, demora chegar. Então, acho que isso tem que ser feito mais de forma regular. É o que eu vejo que tinha que ser feito, concernente remédio, concernente exames, coisas que não pode, né, fechar o olho, que existe muitas pessoas...
Ô Nico, tem muito remédio, mas os remédios que precisam de uso contínuo, não tem. É onde os pacientes mais precisam. Tem um psiquiatra... Tem um dermatologista que atende, tem um cardiologista. Então, eles passam os medicamentos para os pacientes. Psiquiatra mais ainda. Então, você vai na farmacinha, você quer pegar um remédio que o psiquiatra passa, que é tipo 4, 5 remédios. Aí, chega na farmacinha, você tem um e os outros 4 não tem. Então, tem que ter quais remédios estão comprando. Porque tem remédio na farmacinha. Eu sei porque eu vejo que lá dentro da farmacinha tem remédio. Mas os que precisam não tem.
Entendi, né? Boa colocação. Então, são coisas que precisa olhar com carinho, né, senhora vereadora? E eu acho que a população depende muito em questão de exame, remédio, que não dá para pagar tudo, né? Sobre esse projeto de lei aqui, pessoal, né, 23/23, aí sobre as casas populares, né, eu dei uma lida lá, precisa olhar com mais clarinha, lógico, não precisa passar pelo parecer, né, jurídico. Mas o que me chamou a atenção, senhor vereador, é sobre os critérios que tem ali. Isso é muito importante. Porque às vezes, a gente já viu no passado, não vamos tirar o mérito do lote, do casa, mas parece que não teve muito critério. Isso não é tão interessante. Então, dessa forma que está sendo feito aqui, eu achei muito legal, né, os critérios que estão ali no projeto. É lógico que vamos olhar com mais carinho, né, essas questões aí, mas muito bom. Então, ainda dessas 40 casinhas que vai ser feito, ainda vai ter aí uns 60 lotes, se não me falha a memória, que ainda vão, né, poder pensar aí num algo desse sentido. Então, eu acho que vai ser 40 a 100 famílias que vai ser beneficiada. Então, é mérito, né, de todos nós, né, e quem vai o beneficiado vai ser a população, aquelas famílias, né, mais carentes que vão ser contempladas. Eu acho que acabou, né? Era isso que eu tinha para falar. Ah, é só para finalizar aqui, pessoal. O vereador presidente falou algo ali que eu até estava pensando a respeito disso. Pode até pensar que a gente, né, é bobo, não entende, mas não somos, pessoal. Não somos. Só parece. Só a cara é andada, né, e o resto, mas brincadeira à parte, mas não somos. E também não temos amnésia. Eu acompanho a política, eu estou na política há 3 anos apenas, né? Vou fazer 45 anos, pessoal. Dia 8 agora, já vou falar aqui para vocês não esquecer. Não parece, né? Mas vou fazer. Mas eu quero dizer, não acompanho a política, pessoal. Desde quando? Hã? 40 e alguma coisa. É para presente, pessoal, para vocês não esquecerem. Brincadeira à parte, mas é assim. Mas eu acompanho a política há muitos anos, pessoal. Desde quando o vereador Rogério iniciou a sua. Lembro, ele foi lá em casa. Lembro. Ele foi lá em casa, lá, ele foi na casa lá, né? Então, assim, eu lembro.
É perigoso que você não tinha nem dente aí, não tinha crescido nem dente aí.
Não, eu era grandinho já. Então, assim, a gente acompanha a política. Acho que há muitos anos, pessoal. Então, nós sabemos, assim, todos que passaram, seja no executivo, legislativo, né? Nós sabemos os trabalhos que todos prestaram. Todos. Desde a época lá, né? Maziga, né? O Lili, Tonizinho, Clevel, a Fia, Zé Maria, agora Fabiano. Nós sabemos, todos, né? Acabando, né? Mas um minutinho que finaliza, senhor presidente. Então, assim. A gente sabe todo que passou aqui na nossa cidade, o que fez, o que deixou de fazer, né? O que fez de bom, o que fez de ruim. Então, assim, parece que é uma pessoa que esquece. A gente faz crítica da atual gestão, mas parece que esquece, né? Que a pessoa também foi, né? Foi prefeito, foi vice, foi vereador. Fez a diferença? Eu estou falando isso, pessoal, porque é o seguinte, só para finalizar aqui. Todos que passou aqui nessa casa, lá no executivo, deixou o seu legado, né? Fez aquilo, fez algo de bom, né? Talvez deixou de fazer alguma coisa, mas todos têm, né, ali, temos que reconhecer, deixou o seu legado, né? E agora nós que estamos aí, na nossa gestão, e nós temos que deixar o nosso, não é isso? Então nós, crítica, vamos sempre receber, como os do passado teve. Existem pessoas que falam, é a melhor Câmara. Mas existem também aqueles que falam que é a pior. E para mim, está tudo certo. Não tem problema com isso. É democracia. Eu aprendi com o Rogério isso aí. Nós que entramos aí nessa vida pública, né? Se não saber lidar com as críticas, pessoal, nós não serve para estar aqui. Né? Então, assim, essa questão, eu sei lidar muito bem com isso. Existem pessoas que nos elogiam, existem aqueles que nos criticam, e vai continuar sendo assim. Então, o importante é nós fazer nosso trabalho sério, fazer certo, para finalizar o nosso mandato, a nossa gestão, olhar para trás, que nós fizemos, né, aquilo, para aquilo que nós fomos eleitos. Então eu vejo dessa forma. E era só isso por hoje, nosso tempo já estourou.
Vereador.
Boa noite a todos.
Quem fala que eu sou ruim é porque não me conhece. Porque se conhecer vai ter certeza. Nós temos o nosso defeito. Né?
Rogério Tunga.
presidente, os colegas vereadores, as que nos assistem aí na rede social, né, Facebook, YouTube, na rádio. Infelizmente a rádio não, porque o prefeito não paga a subvenção para a rádio. Então, é engraçado. Então, infelizmente, a gente lembra, a subvenção foi aprovada em urgência e depois não teve jeito. Cumprimentar também os funcionários da casa, nosso jurídico, Dr. Lauro, além de advogado, né, é vereador na cidade de Lauro.
Olha, não é interessante pagar para a rádio não, porque aí vai passar as nossas reuniões lá e muita gente vai ficar sabendo, né?
Pode ser,
mas muito não tem.
Tem muita gente que ouve a rádio ainda, cobra de mim, né, aí na rua. Então, os funcionários, tem muita gente. Pode falar, Eurico.
Gente, nós perdemos a oportunidade de ir lá na rádio, falar lá no, ao vivo. Nós nunca fizemos isso. Essa casa nunca fez esse mandato. Perdemos a oportunidade.
Fazer propaganda aqui, mas um amigo meu tem uma rádio, a 91.3, o Renato Torres. Já estive com ele lá. Está aberto o microfone para qualquer vereador que queira ir lá expor suas ideias. É só marcar.
Então, os visitantes aqui também, né? O Leandro aí que está aí na rádio também. O pessoal visitante, assessor do Corguim, né? Então, gente, a reunião de hoje transcorreu muito bem. Eu acho que o presidente foi muito feliz nas suas palavras no início. É realmente tudo isso que ele falou é verdade, né? Estamos aqui 90%, sim. Porque muitas das coisas.
Depois você me fala quais são os 10%. Eu fiquei interessado nos 10%.
Eu acho que falou bem. E é isso que o prefeito precisa ouvir, gente. Não é só tentar agradar, não. Eu acho que está errado, tem que ser mostrado, né? A experiência mostra isso pra gente. Né? Então, foi pedido aí já tudo, né? Inclusive da festa do rodeio, chegou. Eu estou olhando, viu, gente? Eu estou olhando tudo que está lá. E vou, se tiver alguma coisa errada, eu vou mandar no Ministério Público. Já estou avisando que tem coisa errada lá e eu já vi. E eu estou analisando. Estou perdendo meu tempo lá com isso, perdendo não, né? Estou interagindo mais o tempo com isso e tirando um tempo para ver detalhadamente o que está acontecendo nessas quase 3 mil páginas que veio da prefeitura para cá. Tá? A secretária explicou muito bem aí, né, de finanças, que o hacker, né, tentou invadir lá a prefeitura, foi ter escrito no ofício aí, se não me falha a memória, foi 500 e poucos mil reais, né? Mas o prefeito fez o BO, depois vou estar pedindo a cópia do BO para a gente ver o que foi falado no BO. Né? A Anver, gente, só para o pessoal que nos assiste, a gente fala Anver, mas não sabe o que é Anver. A Anver é uma empresa que presta serviço para a prefeitura. E ela está analisando, gente, a questão da folha e diversas coisas. Então, o que é que acontece? Tem funcionário nosso que ganha menos que salário mínimo. Está errado, né? Inconstitucional, não pode. Aí vem complemento. Tanto para chegar no salário mínimo. Então as leis que foram aprovadas, né, e que tinham que ser seguidas, não estão sendo seguidas pela prefeitura. A verdade é essa. Tanto que existe uma lei para pagar, né, graduação para várias pessoas que foi cortada. Você fez assim, não vou pagar mais, tirou da folha. Então, gente, é um absurdo coisa que acontece. E que a gente não pode deixar de falar aqui. A insatisfação da maioria dos funcionários com a administração pública. Né? Então, isso inclui a nós, que nós estamos juntos. Porque se nós estamos aprovando, nós estamos participando, né? Estamos sendo participativos em tudo que o prefeito está fazendo. Tudo que ele faz lá passa por aqui. E nós estamos aqui para ajudar. Mas o reconhecimento de lá para cá não está tendo. Está tendo só daqui para lá, pelo que eu estou vendo. Quanto mais mexe, pior fica. Parece que ele quer dividir a Câmara. Quando chega lá alguns ingressos para os vereadores, eu não quero, não. Para mim, pode dar, pode descontar e tirar, né? Abaixar o valor para a comunidade que paga. Então, eu acho que com isso ele está dividindo a Câmara em vez de unir. A Câmara está unida em torno dele e ele está querendo disputar na Câmara.
Rogério, nós não queremos o ingresso para nós. A gente quer para as crianças, para quem precisa. Tá? É para nós, não, mas é para quem precisa.
Para quem precisa, não, eu estou falando, mas aí o que acontece? Os funcionários lá vivem ainda a política antiga, né? Que pega lá e fica para ele e não passa para ninguém. Então, é isso que acontece. Falar também aqui da palestra, né, que a moça trouxe, fez aí, a Thalita, foi muito boa, né? Eu acho que é bom sim a gente vir. E sempre, tudo que a gente aprende na vida serve, né, para alguma coisa. É sempre bem-vindo, né? Então, por isso que a gente gosta de estar sempre presente para estar olhando. A gente pede com carinho aí ao prefeito, né? A questão dos remédios também, que chega mais, está faltando, está pulando. E engraçado que todo ano é a mesma coisa, gente. A mesma coisa, do orçamento. Até falei com o presidente, esse dia eu estava conversando na Câmara, e falaram com relação ao orçamento. Ele falou que vai chegar em uma suplementação do orçamento. Não tem nada que a gente provar, não. Acho que nesse tempo que provar. Porque não podemos parar o município. Mas também não podemos sofrer pressão de falar que vai faltar dotação para pagamento de funcionário. Isso não. Porque o orçamento anual já vem o salário de quem vai ganhar por 12 meses. É, são um ano, 12, mais o 13º. Então já está lá incluso. 1 milhão e tal, para isso. Então não vem falar que está faltando para Florão, porque mexeu lá. Tirou de lá e pôs para festa. Vou falar mais claro, português correto aqui. Tirou as dotações da obra, do pagamento, para mexer com festa. Só contra foi... a festa não, vou na festa, igual você falou.
Isso foi repassado para nós e não foi de por qualquer pessoa,
não,
né, Rogério?
Não, foi passado para uma pessoa de dentro da prefeitura.
E ele estava nervoso nesse dia.
Vereador, dá uma parte. Eu acredito assim, que toda suplementação que vem para essa casa, ela tem que ter uma justificativa. É através da justificativa que nós vamos aprovar, sim ou não.
Agora, eu acredito que a justificativa dessa vez, ela vai ter que ser muito boa. Mesmo porque nós aprovamos o superávit, né? Que fez as compras e que acrescentou no orçamento, né? Então a justificativa vai ter que ser muito boa. Se realmente precisar de uma dotação, né? De mais orçamento.
Então é isso, senhor presidente. Por hoje é só, queria só mesmo avaliar, se a Câmara falou bem, desabafou, falou aquilo que tinha que ser falado. E espero que o prefeito, né, esteja assistindo e ouvindo, né?
Ô, Rogério. O bom é que eles desafiem. Eu acabei de falar e o telefone já bombou aqui.
Eu falo, o prefeito, a gente não está falando aqui da pessoa do prefeito, está falando aqui da pessoa do prefeito administrador, não está falando da pessoa Fabiano.
Rogério, isso né? é bom sempre deixar bem claro, né? Frisar que nós não estamos aqui falando
de vida pessoal de ninguém.
No ponto de vista de caráter.
Estou falando do ponto de vista de administração. Eu acho que tem muita pendência, precisa resolver. O Juninho sempre fala, não adianta você mexer nas pedras grandes, você escorrega no cascalho, e é verdade. Então eu acho que nós temos que ponderar e fazer o caminho que nós vamos fazer nesse mesmo. Temos que aprovar e ajudar mesmo, é o que nós fazemos. E também não pode achar ruim da gente ter que investigar, não, porque é o nosso dever. Nós estamos recebendo para ser isso, para fiscalizar.
Sabe que quando a gente fala aí, faz alguma crítica, e na hora o celular bomba. E na hora que a gente faz um pedido para a população, não manda resposta. Falando assim, não, amanhã já resolvo.
Então espero aí que esteja ouvindo, né, assistindo, e que aquilo que for bom para ele, que sirva. Se não for servir também, descarta, né? Nós estamos aqui pedindo simplesmente para a população e para todos, né? Não para nós, né, particular, e sim para o povo. Tá joia? E a gente pede mais uma vez, precisamente, a subvenção, gente. Então, a gente paga a subvenção para o povo que está precisando aí.
Obrigado, Rogério. Obrigado, senhores vereadores. A população que nos assiste, eu quero agradecer, deixar aqui meu abraço fraterno. Pedir que Deus abençoe cada lar de cada cidadão que está nos assistindo e que vai nos assistir. E fica aqui o meu abraço para todo mundo. Uma boa noite, Deus abençoe. E os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.